Nos assistem. Para início da nossa sessão ordinária, solicito ao vereador Paulo de Lima que faça a aferição de quórum.
Vereador Landim, vereador Vespa, vereador Eli Rosa, vereador Vilmar Silvestre, está presente, vereadora Geli, nossa professora, sargento Pereira, vereador Paulo de Lima, vereador, tem mais, Lisier José Borges e o nosso... Quórum suficiente, vereador.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico. Eu já tinha pedido, Geli.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus de 11 a 30, palavra da salvação.
Já no pequeno expediente, solicito ao vereador Jackson Charles que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da 86ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias do mês de dezembro de 2015, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Anápolis sobre a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Hamilton Batista de Faria Filho, pastor Wederson Lopes, Jackson Charles, Gleimo Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Faltou, com causa justificativa, o vereador Frei Valdair de Jesus. Os demais vereadores encontraram-se presentes. No pequeno expediente, o senhor secretário fez a leitura da síntese da ata do dia anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Pequeno expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Miguel Marrula, Vespasiano Reis, Mauro Severiano e Sargento Alberto. No grande expediente, os vereadores Jackson Charles, Paulo de Lima, Jerry Cabeleireiro, Miriam Garcia, Pedro Porto Rico e Sargento Pereira. Ordem do dia, em primeira votação, processo 125 do prefeito municipal, que trata sobre a LOA, Lei Orgânica Anual. Foi retirado da ordem do dia. Esse projeto foi votado e a sessão foi encerrada. Nada mais havendo para se tratar, a sessão foi encerrada e marcada-se outra para o dia 9 de dezembro, em horário regimental.
Prossiga, vereador, com a leitura das correspondências que serão, bem como dos projetos, que serão encaminhados às comissões. Cadê os
projetos, hein? Leitura de correspondências.
Lê aqui. Está desorganizada a assessoria aí.
Tá. Não há leitura de correspondência, apenas dois projetos em pauta, senhor presidente. Projeto do vereador Paulo de Lima, em primeira votação, dispõe sobre a regularização dos títulos precários de áreas nos cemitérios localizados no município de Anápolis e da outras providências. Vereador, também do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade ao senhor Fábio Augusto Cavalcante Mundim e determina outras providências. E um requerimento, senhor presidente. Uma moção de pesar. Também uma moção de pesar encaminhada pelo vereador pastor Vilmar Silvestre. A Câmara Municipal de Anápolis vem pela presença expressar manifestação de condolências pelo falecimento da senhora Augusta Viana Silva, ocorrido no dia 8 de dezembro de 2015. Pauta esgotada, presidente.
Ana Augusta, mãe do nosso secretário Leonardo Viana.
Devia ter a sensibilidade.
Ainda na sequência do pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Eli Rosa, para o uso da palavra por até 5 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, imprensa aqui presente, colegas vereadores, vereadoras. Senhor presidente, eu faço uso dessa tribuna do pequeno expediente, a última sessão ordinária de 2015, a outra é extraordinária, né? Para dizer, senhor presidente, e inclusive valorizar e reconhecer a importância da resposta que a nossa administração está dando em relação ao mosquito que transmite a dengue, que hoje não é só mais a dengue, transmite o Zika vírus, que provoca uma preocupação no nosso país muitíssimo intensa. Nós estamos vendo a cada dia que passa números que são recordes em nível de percentuais de crianças que nascem com microcefalia, no sentido de dizer para a comunidade, para a nossa sociedade anapolina, que não é bastante o esforço do prefeito, não é bastante o esforço de toda a administração. É interessante e é indispensável o cuidado que a sociedade possa estar tendo com esse, deve estar tendo, não é que possa, deve estar tendo com esse mosquito, porque hoje nós descobrimos que ele traz uma doença gravíssima. E mas eu entendo até que daqui a pouco nós vamos descobrir que outras doenças também são oriundas desse mosquito, que é o transmissor dessas doenças gravíssimas, doenças muitas vezes sem chance de cura, como é inclusive a dengue, principalmente a dengue hemorrágica. Muitas vezes nós perdemos brasileiros de todos os níveis de idade, de todo o nível social, por conta de um mosquito que nós já deveríamos ter feito aquilo que nós estamos fazendo hoje, que é redobrar o nosso cuidado, que é redobrar os nossos investimentos. E quero aqui parabenizar mais uma vez o prefeito João Gomes por essa forma de estar respondendo muito rapidamente, respondendo com eficácia a essa questão do mosquito da dengue. Eu estive hoje na Grande Jaiara, e o que está acontecendo ali é uma reunião de uma quantidade muito grande de agentes que serão espalhados por toda a cidade, no sentido de estar combatendo o mosquito e orientando a sociedade. Mas sem a participação da sociedade, sem a participação social, com certeza nós não vamos vencer essa batalha. Nós precisamos que a sociedade, que a imprensa, que a sociedade organizada, ou não até, todos nós, que tiremos da nossa agenda, pelo menos 10 ou 15 minutos por semana, essa é a orientação de forma técnica, né? Se cada brasileiro tirar 15 minutos por semana ou 10 minutos por semana, nós vamos vencer esse mosquito que é tão minúsculo e está vencendo a nós com todos os nossos aparatos. E a gente vê com uma certa tristeza o que está acontecendo em nível de políticos, né? Em nível de ação política nesse país, o dinheiro sendo roubado, dinheiro sendo tirado dos cofres, o que se fala em redução de investimentos na saúde. Então isso nos deixa muitíssimo assustados e nos deixa como pessoa, como cidadão comum, muitíssimo preocupado, mas por outro lado também não tem outro caminho a não ser deixar de reclamar, deixar de participar de rodinhas de pessoas pessimistas. Nós precisamos arregaçar nossas mangas e ter o entendimento que se formos ter esse princípio afastável, ou seja, com essa descrença do combate a todos os nossos problemas, nós vamos ter o nosso país, o nosso município, os nossos estados, desse Brasil inteiro, cada vez mais em situações mais difíceis. Então, Anápolis, eu quero aqui nessa última sessão valorizar a importância desse povo no combate a esse mosquito e, principalmente, tendo o aceno, tendo da administração, tendo o aceno de todos esses agentes que estão aí se preparando, muitos muito bem preparados e continuam se preparando cada vez mais para fazer o combate desse mosquito. Com certeza nós venceremos, e quando a gente voltar os trabalhos aqui no ano que vem, eu espero que nós estejamos aqui comemorando dias de vitória em relação ao combate desse mosquito e outros problemas que nós temos nesse país. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Também para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, populares que nos assistem. Presidente, motivo da minha fala aqui hoje, primeiro, por ser a última sessão do ano, a sessão ordinária do ano, desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que o Ano Novo seja melhor do que este ano. Mas também vem algumas notícias boas para nós. Início da operação Tapa Buraco, que depois daquele embrólio que teve com a outra firma que fornecia a massa asfáltica, foi feita nova licitação, assinado o contrato e já iniciaram os trabalhos nas avenidas principais e depois vai para todos os bairros. Outra notícia boa, e a gente tem até que comemorar, é a saída do primeiro trem na Ferrovia Norte-Sul, que vai com a carga de farelo de soja, com destino a Itaqui. Eu acho que é um grande motivo para a gente poder comemorar a Ferrovia Norte-Sul, um marco na história do Brasil. Uma outra notícia, ontem o prefeito João Gomes, junto com o deputado Rubens Antônio, entregaram um trator para a escola agrícola. E com isso vai melhorar muito o ensino naquela escola. Uma outra, que é louvável o início da Secretaria de Saúde, fazer uma força-tarefa de combate à dengue. E com isso vai melhorar muito, acabar com esse, ver se tenta diminuir os problemas com o mosquito da dengue no nosso município. E deixando também um alerta para o governo do estado, para ele dar uma olhada nas obras deles que estão paradas, que tem um foco muito grande, principalmente lá no centro de convenções. Quero também aproveitar o ensejo, convidar todos os moradores do Vivian Park para que façam parte da comitiva que vai acompanhar o time de futebol da nossa região, principalmente lá do nosso bairro, que vai até Bonfinópolis para disputar a final com o time daquela cidade. Então fica aí um convite e espero que os moradores de lá sensibilizem e acompanhem nosso time para dar uma força e a gente sair de lá campeão. Um outro assunto é sobre o sorteio do programa Minha Casa Minha Vida, que do dia 14 até o dia 20, um desses dias vai ser o escolhido para fazer esse sorteio. E o sorteio vai ser durante o dia todo, lá do Conjunto São Cristóvão. Então as pessoas que ainda não se cadastraram lá, que tá lá, que olharam aquela relação que a Secretaria de Desenvolvimento Social soltou, dá uma olhada. Se o nome não constar e ele tiver escrito e feita a triagem, ele corra lá e faça a sua inscrição, porque ainda dá tempo. Vai ser o mais breve possível, deve terminar sexta-feira. Então que ele faça esse cadastramento, que senão vai ficar de fora do sorteio e com certeza vai perder uma grande oportunidade. É só isso, presidente, devolvo a palavra.
Sem mais inscritos no pequeno expediente. Porra, brincadeira, né? Estava escrito aí, mas quem faz o regimento é o presidente. As minhas escusas, ainda temos um inscrito no pequeno expediente. Com a palavra, vereador Gleim Martins.
Bom dia a todos. Glória a Deus, até aqui o senhor tem nos ajudado. Última sessão do ano. Nós ficamos felizes por ter passado esse ano trabalhando, correndo. Vereador Marrula, obrigado pelas suas palavras. Senhor presidente, nos traz essa tribuna nessa data de hoje para a gente repercutir algumas situações que vêm acontecendo na nossa cidade. Nós passamos por uma turbulência muito grande recentemente na época da falta da água. Essa Câmara aqui foi alvo de muitas repercussões, discussões, audiências públicas, visita do pessoal, os ribeirinhos ali do Piancó, e não se fala mais disso. Passou a turbulência. Agora, a turbulência é a questão da CELG. Ontem mesmo, na região da Alexandrina, ali, ó, mais de 2 horas à noite, falta de energia. E com isso, eu gostaria de parabenizar essa Casa de Leis, essa Câmara Municipal, na pessoa do vereador Jackson Charles, Miguel Marrola, vereador Sargento Pereira. Eu não pude ir estar na Rádio São Francisco hoje pela manhã, juntamente com os nobres pares. Eu estava com uns compromissos, mas ouvindo atentamente lá, ouvi a programação toda. Parabéns, vereador Jackson Charles, Miguel Marrola, Sargento Pereira e todas as pessoas também que participou lá, mandando seus WhatsApp, as suas participações na rádio, mostrando, senhor presidente, a indignação e o desserviço que a CELG está sendo feita em Anápolis. Nós ficamos chateados porque é uma cidade grande, uma cidade boa de se viver, e coisas corriqueiras, coisas que têm que ser resolvíveis e podem ser resolvidas, fica empurrando, protelando para resolver, e a população que vem pagando o pato, a população que vem sendo sacrificada com falta de água, falta de energia, falta de infraestrutura. Então é muito complicado. Já nós temos nossas pontuações aqui, nossos problemas pontuais da prefeitura, e agora com essas estatais, com essas empresas mistas, digamos assim, que é a Saneágua, a CELG, que vem dando transtorno para a cidade de Anápolis. Quando falta água, agora falta energia e água ao mesmo tempo, porque a Saneágua não tem um reservatório. Faltando energia na cidade, falta água, não tem como bombear, então o problema da falta d'água continua. É uma coisa muito séria e com certeza tem que ser resolvido o mais rápido possível. Outro assunto, senhor presidente, nós temos também, o vereador que me antecedeu disse que a questão do tapa-buraco vai se iniciar. Já tinha que ter iniciado há muito tempo, vereador Marrula, porque a cidade está terrível. Eu digo pelo meu bairro, se eu for catalogar quantos buracos lá, são buracos criminosos. Não é buraquinho pequeno, não. É buraco de mais de metro. E não, verdade, eu posso tirar foto para vocês, se vocês não estão acreditando. Anda no meu bairro, anda na minha região lá, na Alexandrina, para vocês verem. E é complicado. Se deixou passar quanto tempo, se tem a licitação, é igual eu disse aqui esses dias, a questão da licitação deixa acontecer, perder uma licitação para iniciar outra. Já tinha que ser na sequência. Acabou uma, já inicia a outra. Agora, quase um mês sem massa asfáltica. E a gente vê situações acontecendo aí, em outros locais, acontecendo, e as ruas sem massa asfáltica para atender essa questão de segurança pública. Vereador Sargento Alberto levantou uma situação aqui, ontem mesmo, nessa tribuna. E hoje, vereador Sargento Alberto, ao descer para a Câmara, passei ali próximo ao quartel da GOI, em aproximadamente 9 horas, todo mundo informa dentro do quartel. Eu não sei se eles estão aquartelados, se eles vão sair mesmo. Eu sei que o que o senhor disse está iminente. Eu acho que vai acontecer mesmo, está acontecendo, porque a gente não vê viatura nas ruas, e todos os militares informam lá no quartel, aquartelados. Então é uma preocupação muito grave. No que me resta os 36 segundos, senhor presidente, gostaria de convidar a todos, aproveitando a audiência da Câmara, que nessa sexta-feira, dia 11, nós teremos um grande saúde em movimento ali no Recanto do Sol, na rua 52, esquina com a rua 6, na igreja do pastor Edivaldo Branquim, na igreja Assembleia de Deus, na linha do ônibus, um grande mutirão com diversos exames de ultrassonografia da mama, pélvica, endovaginal, eletrocardiograma, tireoide, abdômen superior em jejum, e para gestante aquela obstetrícia 4D. Além do mais, teremos também audiometria, fisioterapia, psicologia e nutrição. Então, vai ser dia 11 agora, na sexta-feira, aonde toda a população está sendo convidada. As senhas serão entregues das 7 às 8 da manhã. Então, quem estiver precisando, participe conosco lá. Senhor presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado também, vereador Gleimo. Para o uso da palavra ainda no pequeno expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares, na pessoa do nosso presidente Liseiro Zé Borges. População que acompanha a sessão, imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal. Senhor presidente, quero aqui reforçar o que falou o vereador Alfredo Landim. Vereador, ainda hoje de manhã fui procurado por pessoas com relação ao programa Minha Casa Minha Vida. Então quero reforçar aquilo que nós falamos ontem, Vossa Senhoria usou a tribuna ainda agora, para esclarecer para a população que prestem atenção. Os nomes que estão na relação são pessoas que entregaram a documentação e estão aptas a concorrer a um sorteio. Será um sorteio. E esse sorteio vai acontecer, como disse o vereador Alfredo Landim, entre os dias 14 e 20 de dezembro agora. Eu estive até com o secretário Chico Rosa agora de manhã, e ele falou que provavelmente vai ser do dia 16 ao dia 20. Mas fiquem atentos, até o dia 14 ao dia 20, para esse sorteio. Mas algo muito importante, eu fui procurador hoje por pessoas que o nome não está ainda na lista, nem na lista de aptas a concorrer ao sorteio, o nome dessas pessoas ainda não está. E há prazo ainda para que elas possam recorrer, para que elas possam ir até a Secretaria de Desenvolvimento Social e apresentar a documentação necessária para que seja colocado nessa lista. Então, população, se você tem interesse, se você encaixa nos critérios e o seu nome não saiu na lista, que é uma lista de aptas a concorrer ao sorteio, que você procure a Secretaria de Desenvolvimento Social até sexta-feira, depois de amanhã. Após esse prazo, aí não vai adiantar mais. Então, se você tem interesse, o nome não está na lista, procure a secretaria, leve a documentação, procure saber por que que você não está na lista até sexta-feira agora, dia 11. Porque o sorteio vai acontecer nos próximos dias e se você não estiver nessa lista, não tem como, é uma outra forma de você conseguir o Minha Casa Minha Vida. Então eu quero alertar a população com relação a isso, que todos prestem atenção. Vá no site da prefeitura, vá na secretaria e veja se o seu nome está na lista. Se não estiver, procure consertar a situação, apresentar a documentação que falte, para que você possa concorrer ao sorteio. Quero também aproveitar o tempo que me resta, senhor presidente, sobre o problema da CELG. Também fui, ontem o vereador Jacques entrou em contato comigo, também via WhatsApp, infelizmente também hoje, devido a alguns compromissos, não pude estar na rádio, que o vereador Jacques nos convidou, para que pudéssemos estar ali, mais uma vez, clamando para que a CELG tome providência com relação ao município de Anápolis. Vereador Jacques, ontem eu respondi, Vossa Senhoria, que lá na minha região ficou 4 horas. Não foram 4 horas, porque eu não estava em casa e minha esposa me informou. Desde as 15 horas até a meia-noite, a região do Jardim Europa, JK, estava sem energia. Das 15 horas à meia-noite, sem energia. Nós em casa ainda nos viramos, mas e os comerciantes? E as pessoas que trabalham ali, que precisam daquele dinheiro ali, de um produto que está congelado, que vendem ali as suas bebidas, que as panificadoras, os supermercados, pizzarias, pamonharias, todos sem energia. Eles ficaram sem ter sua renda, pastor Vilmar Silvestre. As pessoas da região não tiveram como abrir os seus comércios no dia de ontem. Quem é que vai indenizar esses comerciantes? Que às vezes precisa daquela renda para o alimento do dia seguinte. Então é um absurdo o descaso da CELG com o município de Anápolis. Então eu estou junto com Vossa Senhoria, vereador Jacques, assinando o manifesto, fazendo presente, se não me engano hoje, uma série de representantes anapolinos estarão pessoalmente com o governador. O vereador Jacques vai dar mais informações no grande expediente e realmente é preciso que abra os olhos. Meu pai mora aqui no Jundiaí e na semana passada ele ficou mais de 6 horas sem energia no bairro Jundiaí. O bairro Jundiaí, que é um setor nobre, está sem energia, imagina as regiões mais distantes, as regiões mais longínquas, imagina a zona rural. Então é uma vergonha o que está acontecendo. Em pleno século XXI, Anápolis não tem energia elétrica.
Então fica aqui o meu repúdio, parabenizando o vereador Jacques pela iniciativa de conclamar os vereadores para estar aí nos meios de comunicação e para fazer esse apelo ao governador, também a iniciativa de Vossa Senhoria de ter ido à promotora na semana passada. Nós não podemos calar, tanto com relação ao que aconteceu na Saneago e ao que está acontecendo na CELG. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informações importantes para a comunidade, para a sociedade aí que está aguardando esse sorteio, essa realização. Sem mais inscritos no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente. E ao iniciar o grande expediente, vou fazer uso da palavra. Mais uma vez, bom dia, nobres vereadores, vereadoras. Na realidade, a minha vinda aqui à tribuna faz parte do compromisso apontado no regimento interno. É a prestação de conta, uma prestação de conta sucinta das nossas atividades como presidente, bem como de vossas senhorias também. Um consolidado de tudo o que ocorreu aqui nesse ano que está se encerrando. Hoje, a última sessão, o que prevê aí no artigo 15, dar conhecimento à Câmara, na última sessão ordinária de cada ano, da resenha dos trabalhos realizados durante a sessão legislativa desse ano. Vou iniciar a apresentação falando aí da situação mais pertinente ao nosso caso, que é o plenário, a nossa assessoria legislativa. Para vocês terem uma ideia, foram apresentados pelos vereadores 95 projetos. Tivemos aí 96 oriundos do Poder Municipal. Mas o mais interessante, uma situação inusitada que cabe aqui salientar, que é justamente a aprovação, a sanção dos nossos projetos. Nós tivemos aí, excepcionalmente esse ano, a aprovação, a sanção por parte do prefeito de 37 leis. Quando nós entramos aqui, disseram que 99% dos nossos projetos eram vetados. Ou seja, nós estamos melhorando os nossos argumentos, as nossas proposituras, e obviamente o prefeito também tem acatado com mais parcimônia os nossos trabalhos. Então isso é um fato bastante relevante.
Uma parte, só para uma pergunta, senhor.
Uma parte bastante significativa. Eu gostaria de não ceder a parte, porque o tempo é relativamente escasso.
Em relação a outras legislaturas, o senhor pode nos informar o percentual?
Olha, nós tivemos aqui praticamente 50%. Eu diria que nós tínhamos cerca de 1 a 5% nas últimas legislaturas. Eu não posso dizer das mais antigas, de 10 anos, 20 anos atrás. Talvez houvesse mais parcimônia também. Mas nos últimos processos foram quase insignificantes projetos que eram aprovados. Tivemos também 7 resoluções da Câmara, 52 decretos, aí 52 decretos entra também o Instituto de Cidadania. Emendas à lei orgânica, além desses 37, tivemos mais 2 emendas à lei orgânica que foram contempladas também e que já são lei também da mesma forma. Audiência pública, essa Casa Legislativa realizou 50 audiências públicas, ou seja, fazendo a sua prestação de contas, os vereadores indo até a população, prestando conta das suas atividades, dos seus bairros, na região onde ele entende que tem mais receptividade, ou onde as coisas estão acontecendo com mais dificuldade. Tivemos 36 sessões solenes e, obviamente, 87 sessões ordinárias e mais 7 sessões extraordinárias. Eu iniciei aqui na presidência da Câmara, falando em transparência. E queria só dizer para vocês, nós temos o site da transparência, nós temos já o site já funcionando há algum tempo, mas o site ele tem muita dificuldade de interpretação. Eu mesmo, como me tornei presidente, fui buscar informações lá, não consegui. Uma das primeiras coisas que eu solicitei foi a reformulação do site. Já apresentamos aí para os vereadores, principalmente para a mesa, mas fizemos mais algumas reformulações no mesmo. E tivemos aí também a mudança do gestor de TI, né, de tecnologia da informática, que está finalizando esse trabalho. Já está finalizado. Falta somente apresentar, porque lá atrás também falei que tudo o que acontecesse aqui seria contemplado, seria discutido com vocês. Então é esse meu propósito. Vou apresentar primeiramente para vocês, para depois colocar ele em uso geral da comunidade, tanto dos novos vereadores, quanto da comunidade de uma maneira geral. O nosso CEDOC, que é o nosso centro de documentação, hoje é quase um CPDOC. Nós temos um arquivo extraordinário aqui na Câmara. A história de Anápolis está contemplada aqui na Câmara Municipal. Nós temos dados aí do início do século passado, né? Antes ainda da questão da municipalização, de se tornar município, nós temos informações antes daquilo aqui no nosso arquivo. Então é um centro que tem tido pesquisas das mais variadas. Estão pesquisando lá professores, alunos, historiadores, comunidade em geral, buscando informações a respeito de seus parentes que passaram por aqui. Então a história de Anápolis está no nosso CEDOC. É uma história muito rica. Não foi começado por mim, né? Lá atrás, se não me engano, o Ciro Miguel resgatou a documentação.
Eu gostaria que o plenário prestasse atenção, que o último orador de última vez do ano, eu gostaria.
Obrigado, vereador Mauro. Conto com a compreensão dos nobres pares, na atenção aqui, que eu acho que é interessante para todos nós sabermos dessas situações. Então, o nosso CEDOC, nós estamos transformando ele em CPDOC. Nós pegamos essa documentação estava lá no estádio Jonas Duarte, se perdendo, sendo deteriorada. O vereador anterior aí, se não me engano, o Ciro Gomes, trouxe para cá. E nós estamos potencializando isso, colocando aí mais funcionários, colocando lá 4 estagiários para ajudar o titular nessa tarefa, e as coisas estão acontecendo. Tem uma outra situação interessante aqui, que faz parte da lei também, que é o levantamento do patrimônio. Até então nós não tínhamos nenhum levantamento aqui. Nossos computadores, nossas mesas, armários, enfim, nenhum, né, nós não tínhamos nenhum registro disso. Tivemos aí que contratar e estamos legalizando. Essa aí é a questão da transparência que eu gostaria de deixar aí explanado para vocês. Então estamos buscando cada dia mais mostrar a cara da Câmara Municipal para a população. Tivemos também uma situação bastante interessante, que já vinha lá atrás, desde 2013, sendo trabalhado e foi concluído também nesse ano, que é a atualização do nosso regimento interno. Não é novidade para ninguém, nós tínhamos aqui 15 vereadores e todos os nossos, vou dar na sequência, vereador, e todos os nossos, o nosso regimento interno só fazia referência aos 15 vereadores. Então, obviamente, por questões práticas, questões óbvias, nós tínhamos que regularizar isso. E o fizemos uma atualização bacana, que ainda está em revisão. Vereador Mauro, seja breve, por gentileza.
Eu sei, mas você tem um tempo suficiente, você é o chefe e o último orador de último ano. Eu gostaria de dizer para Vossa Excelência, sobre a sua presidência aí, que você está fazendo um trabalho perfeito, tudo transparente, eu não questiono nada. Eu conheço não você, eu conheço a sua família e o seu pai, que eu convivi com ele 8 anos aqui. Isto aí eu não vou discutir, senhor presidente. Mas só porque na sua presidência, isso eu não quero falar em off, eu quero falar para todos nós aqui. Os vereadores aqui foram arranhados, os 22 edis aqui. E nós temos dinheiro para a caixa nisso. Eu não posso aceitar um presidente que o seu quilate, e com a sua administração, o diretor aqui, o vereador ser prejudicado. E todos aqui, pelo menos, se eu estou insatisfeito com um funcionário meu no gabinete, eu não combino com ele, mando embora, por que eu tenho que esperar 2 meses para mim colocar outro? Isso aí, eu não posso perdoar a presidência, porque nós temos caixa para isso e nós temos Dordes para isso. Então, tira em outras coisas, igual a prestadora de serviço aí, que eu estou sabendo, que eu sei de tudo que eu sei aqui. Eu não sou igual a Maritra aí, sou o último a saber, não. Quando acontece na Câmara, eu sou o primeiro a saber. Uma empresa, só para colocar umas plaquinhas aí, R$45 mil. Tudo bem, é um direito que assiste, você que é o dono da caneta. Isso pesa no bolso do vereador. E todos nós aqui foi penalizado. Eu estou falando por mim. Se algum aí quiser questionar isso aí, mas sob a sua presidência aí, parabéns, que você está fazendo uma bela gestão, fechou em chave de ouro. Só porque eu volto a dizer, mais um minutinho, essa Câmara aqui é transparente em vista de todas as demais no Estado de Goiás, ela aqui é franciscana. Acredito piamente, o senhor não é corrupto, o senhor é um homem batalhador e um homem libado. Só porque eu, pelo menos, fui penalizado. Nessa parte, o senhor entendeu.
Vereador, eu ia finalizar com essa palavra, só que ao contrário do que o senhor está colocando, eu ia colocar como agradecimento aos nobres vereadores essa questão justamente da equalização das contas da Câmara. Eu iria finalizar com isso, mas já que o senhor tocou no assunto, eu vou falar em primeiro plano a respeito dessa questão. Nós iniciamos o ano com um déficit orçamentário de 172 mil, em janeiro, fevereiro, 124 mil, março, 71 mil, abril, 133 mil, maio, 38 mil, junho, 23 mil e julho, 67 mil. Justamente pelas questões que o senhor está falando aí, que é a questão de segurar os vereadores que perdem um funcionário, nós não temos, é um vício que essa Câmara tinha, eu não ia citar essa situação dessa forma. Mas cabe aqui salientar. Então, nós iniciamos o ano com um déficit orçamentário, dada aí a previsão também de 13º, de 628 mil. Então, eu queria aqui, independente do que o senhor citou, agradecer a todos os vereadores a parcimônia, a compreensão, a colaboração para que nós pudéssemos chegar agora, ao final do ano, com as contas, eu diria para o senhor, empatadas. Não vai sobrar nada, mas também não vai faltar. Estamos fechando a conta e não vou passar nada, nenhum débito para o ano que vem, que foi o que me passou. Mas, veja bem, não estou questionando o vereador que me antecedeu. Muito pelo contrário. Eu queria dizer para vocês que foi o que eu citei agora mesmo da questão do regimento interno. Nós éramos 15 vereadores. A Câmara Municipal compunha-se de 15 vereadores. É diferente 23 vereadores. E não houve redução do vencimento dos vereadores. Muito pelo contrário. Nós aumentamos a quantidade de vereadores em cerca de quase 30% e não tivemos uma alteração na folha de pagamento dos vereadores. Então, isso veio causando esse rombo que nós tivemos que sanear. E contei com a colaboração de vocês, esclareci, para e passo, tudo o que tinha que ser feito, e o fizemos. Repassamos o salário aos nossos funcionários, da forma que o Executivo passou também. Isso aqui é só um desabafo para esclarecer ao senhor que a situação não é tão fácil assim. Eu iniciei tranquilamente.
Pergunta, Vossa Excelência, só um. O ano que vem, o cronograma vai continuar o mesmo desse negócio de troca de funcionários? Só isso.
Nós temos que cuidar. O problema é que os vereadores têm que cuidar das questões de férias. O nosso grande problema não é a demissão e a recontratação, é a indenização acerca de férias. Então, isso tem que ser cuidado por cada vereador. É uma situação que não gostaria de falar assim tão abertamente, mas está aí colocado, cada vereador cuide da sua situação, dos seus funcionários, dos funcionários que estão ligados ao seu gabinete, para que não tenhamos esses problemas, e aí sim a coisa vai caminhar normalmente. E voltando aqui ainda nas questões dos trabalhos que nós elaboramos, nós tivemos aí a atualização da LOMA. Aí eu achei bastante apropriado, porque dentro do que estava previsto, nós aproveitamos os 25 anos da nossa lei orgânica. E diga-se de passagem, a primeira lei orgânica do município, originalmente do município. Para vocês entenderem, antes do regime militar e durante o regime militar, nós tínhamos uma lei que era uma adaptação. Era o que servia para o Estado, servia para o município também. Então, a primeira lei orgânica genuinamente do município foi criada há 25 anos atrás. E nós recompomos essa lei, fizemos as atualizações, colocamos as emendas que foram apresentadas e fizemos aquela festa com os vereadores, aqueles vereadores constituintes que elaboraram a nossa primeira lei orgânica municipal.
Presidente, deixa uma parte. Presidente.
Então, essas foram as realizações com relação a esses movimentos que fizemos, que basicamente o nosso regimento interno e a lei orgânica do município foi outro trabalho legislativo bastante interessante que nós realizamos nesse período. Pois não, vereador? Seja breve também.
Senhor presidente, não poderia deixar de falar, quero parabenizar por algumas ações de Vossa Excelência no nosso pleito, mas uma das questões que eu já falei para Vossa Excelência é que o senhor tem que melhorar para o ano que vem, é cuidar da autonomia do nosso poder. Às vezes está vindo muita coisa aqui para a Casa de Leis, de maneira intempestiva, rápida, e Vossa Excelência não tem cuidado para estar buscando essa gestão junto ao Executivo, para que nosso poder não fique desgastado. Então é uma das questões que eu gostaria de pedir para Vossa Excelência, para que possa fazer essa gestão, e quando tiver que escolher um lado, que escolha o lado do vereador, não o lado da gestão do Executivo. Eu tenho observado essa postura de Vossa Senhoria. Tanto que, quando eu pedi a vista aqui da torcida premiada, Vossa Excelência olhou para mim de maneira assim, poxa, vereador, você está pedindo vista? E todos nós sabemos que cada vereador aqui tem a sua legitimidade. Então, eu gostaria que Vossa Excelência tivesse esse cuidado em especial para com o nosso poder, que nós tenhamos realmente que brigar pela autonomia da Câmara Municipal de Anápolis. É só isso que eu gostaria de pedir.
Vereador, eu não gostaria de transformar isso aqui num debate, mas vou ter que responder também. A maioria dos projetos chegam aqui com prazo já adiantado. Mas, de qualquer forma, esse projeto especificamente que o senhor está citando, ele já estava, é um dos exemplos, mas ele já estava na casa há 20 dias. Poderia ter feito as emendas, os trabalhos dentro das comissões, que é o local mais apropriado, né? Em plenário é muito mais difícil, é muito mais, principalmente nessa data que nós estamos chegando aí. Deixa eu só concluir aqui essa apresentação. Nós tivemos aí na virada e absorvemos aí também um serviço interessante, que é a terceirização da Câmara, que se tornou necessário também, por conta da equalização do nosso grupo de trabalho, que nós tivemos aí a redução no nosso quadro de 42 funcionários. Fizemos aí uma série de outras atividades, como o convênio com o IPASG, e estamos trabalhando aí convênio com a Unimed também, e tivemos várias outras atividades. Licitações, todas os nossos trabalhos são feitos através de licitações e ou tomada de preço. Tivemos 14 carta convite, 20 editamentos e 10 licitações. E uma tomada de preço apenas por conta das questões de valores, né? E tivemos aí também, o que pesou bastante no nosso orçamento, nós tivemos 6 aposentadorias. E o problema é o mesmo. Cada acerto de aposentadoria é um problema complicado para nós, administradores da Câmara Municipal. Como eu falei, eu ia finalizar com a parte financeira, que tive uma contribuição parcimoniosa e coerente de Vossas Senhorias, e dizer que nós estamos chegando aí ao final do ano com as contas saneadas. Agora, como vai ficar para o ano que vem, nós sabemos aí que temos alguns problemas, e esses problemas tendem a permanecer para o ano que vem e talvez até serem ampliados. Nós sabemos aí que as receitas do município estão em queda, nós temos aí alguns problemas e vai depender tudo do Odespo que vem para essa casa. E, novamente, gostaria de contar com a colaboração e compreensão de todos. Então, é isso que eu tinha para apresentar.
Presidente.
Pois não, vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu só queria confirmar com o senhor, isso é importante, esse negócio dos projetos vindo do Executivo, nós temos que falar com o prefeito. Vou marcar uma reunião com o prefeito, com todos os vereadores, para a gente discutir com ele, porque ele é que manda, às vezes, rápido, e às vezes tem muitas coisas na Câmara Municipal que tem que ser rápido, tem que ser aprovado rápido. Eu acho que o vereador ficar reclamando de trabalhar muito, às vezes, eu acho que é impossível. Mas, às vezes, as coisas têm que ser mandadas rapidamente, e nós estamos aqui para isso. E vamos continuar trabalhando com o apoio do vereador. O vereador tem o direito de reclamar e também tem o direito de pedir na hora que ele precisar aqui no plenário, é certeza. Mas às vezes fica conviver esse projeto da torcida premiada. Ele veio para cá do dia 27. Aí o vereador não olhou nas comissões, às vezes não é culpa de nós vereadores, todos nós vereadores. Eu acho que o senhor tem feito o trabalho do senhor, tem tentado da melhor maneira administrar a Câmara, juntamente com todos nós, porque nós todos
fechando
nós
com placa
somos
de
responsáveis. A mesa, né, tem uma responsabilidade muito grande, todos os vereadores são responsáveis, são vereadores, bons vereadores, que fazem um bom trabalho na cidade e fazem um bom trabalho na Câmara. Agora, como presidente, o senhor fez muitas coisas interessantes, nós precisamos de dar o apoio ao senhor. Nós, vereadores, companheiros do senhor, temos que dar o apoio total. E muitas coisas devem ser discutidas internamente entre nós, vereadores, que nós podemos melhorar no nosso trabalho no dia a dia. Obrigado.
É, concluindo essa questão aí, o senhor tem razão, é uma questão do prefeito. Acontece que quando chega o projeto aqui, o mérito é interessante. Nós temos os prazos regimentais que podem ser cumpridos aí, e não são curtos os prazos regimentais. Agora, só que quando chega aqui, nós mesmos entendemos como interessante, né, estar aprovando na maior velocidade possível, porque é para beneficiar parte da população ou coisas que não podem ser proteladas, prorrogadas. Então, isso aí faz parte do nosso jogo. E nós temos que ter a parcimônia de estar buscando as informações a tempo e a hora, e o projeto passa pelas comissões. Então, quando der entrada nas comissões, nós vamos buscar trabalhar isso ainda dentro das comissões. Bom, era isso que eu tinha para tratar e encerro aqui, nesse momento, as minhas palavras, agradecendo mais uma vez a cordialidade, né, o companheirismo, e a gente sabe que tivemos aí, como disse o vereador Mauro, nós tivemos algumas rusgas, tivemos alguns problemas, tivemos, e isso é natural, mas, no geral, nós achamos, nós entendemos que foi bastante harmônico e proveitoso esse ano, haja vista a quantidade de projetos que nós tivemos aí aprovados, sancionados pelo Poder Executivo. Obrigado, e vereador presidente em exercício, devolvo a palavra.
Antes de passar a palavra ao vereador Mauro, quero também, da minha parte, dizer, cumprimentá-lo pelo trabalho que vem realizando. Eu tenho acompanhado as suas ações, sei do seu empenho e comprometimento no sentido de fazer o melhor possível, o melhor que pode ser feito. Certamente, a gente não consegue agradar a todos, não consegue contemplar todos os interesses, não consegue contemplar todas as situações, mas não é por falta de vontade, não é por falta de empenho de Vossa Excelência, certamente. E se dá porque, assim, a administração é muito dinâmica. Eu tive a oportunidade de ficar na presidência, substituindo Vossa Excelência por 17 dias, e pude, na verdade, me surpreender com a quantidade de situações, com a quantidade de responsabilidade que tem o presidente. Então, eu quero realmente cumprimentá-lo pelo trabalho, cumprimentá-lo também pelo trabalho à frente da prefeitura. O senhor teve a honra de ser o prefeito da nossa cidade por um período também. Eu acho que é uma grande satisfação para a Câmara ter um representante nosso lá na prefeitura. Então, eu quero cumprimentá-lo por essa passagem do senhor enquanto prefeito de Anápolis, que vai entrar certamente para a história. E cumprimentar e fazer o que o senhor fez esse ano e pedir a Deus que possa abençoá-lo no ano vindouro, para que o senhor possa, já com mais... já uma bagagem maior, certamente realizar um trabalho ainda melhor que foi esse ano. Então, fica aqui os meus votos e certamente os votos de todos os vereadores, que ano que vem a gente possa ter uma administração ainda melhor ainda que foi esse ano, porque o senhor é muito competente e tem capacidade para isso.
Obrigado, vereador. E novamente devolvo a palavra.
Presidente, obrigado. Com a palavra,
Maurão. Antes da Vossa Excelência devolver a palavra mesmo, eu sei que o minuto hoje é para despedir. Quero dizer para Vossa Excelência, nós tivemos atrito político, divergência política, política, não pessoal. Agora pense com carinho, presidente, você fechar com placa de ouro, você fechou agora. Mas a sua gestão nos dois anos, no bienio, pensa aí a partir de janeiro do mês que vem, sobre isso que eu falei para Vossa Excelência, que pega o seu gestor da Câmara, faz um cronograma para a gente não ser penalizado, se eu é sobre os problemas desse funcionário. Pense com carinho, tem ele aí, desbruça em cima da mesa de lá no Natal e vê isso aí para satisfazer os vereadores. E o que você precisar de mim aqui para te ajudar aqui sobre a sua administração, eu estou apto para te ajudar. Só isso.
Vereador, a gente entende que mexer no bolso é sempre uma situação traumática para todos. Não é só para os vereadores, não. É para qualquer cidadão comum. Mas nós só podemos deliberar sobre esse assunto a partir do mês de março, que é quando nós recebemos aí o duodécimo preciso, né? A conta final do duodécimo. De janeiro, fevereiro, nós já temos aí uma previsão do que vai acontecer. Esperamos aí que, ao invés do planejamento, da perspectiva que nós temos, tenhamos aí um acréscimo. Aí nós vamos tratar desse assunto com mais critério. Vamos encerrar essa questão
financeira. E obrigado, vereador, pela sua paciência, que se eu tivesse no seu lugar, eu não aguentava alguns termômetros aqui não. Que tem uns caboclos, eu sei que eu te dou trabalho, mas tem umas pessoas que te dão mais trabalho que eu.
Mas o senhor me dá trabalho, mas me dá uma bagagem também, me dá experiência. Obrigado, vereador.
Obrigado, Lizir. Na sequência do expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lizier Zé Borges, senhores e senhoras vereadores e vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através do nosso site, via web, com assessoria da nossa diretoria de comunicações, bem como da Jangada Produções, senhores e senhoras presentes em nosso humilde plenário. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, quero iniciar minha fala de hoje fazendo uma reflexão sobre a história de Anápolis. Por volta do ano de 1970, vereador Marrola, há cerca de quase 145 anos atrás, uma mula empacara na cidade, trazendo no seu alforje a imagem de Santana. Mas, certamente, se nós formos rever a história e estudar a história, possivelmente, nesse mesmo alforje, tinha a imagem da Selg. E, possivelmente, a sombra da Saniago. Pelo amor de Deus, não dá mais para suportar. É um assunto extremamente debatido aqui nessa casa. Estamos fechando o debate desse semestre com chave de ouro, falando da Selg, falando da Saniago. E aí eu vou ao fato ocorrido no dia de ontem, para iniciar a nossa fala. Ontem, após uma longa conversa do vereador Jackson com o engenheiro Wesley da Selg, vereador Ederson Lopes, que durou em torno de uma hora essa conversa, a quem eu cumprimento pela atenção e pelo trabalho desenvolvido à frente da função que ele desenvolve, que nada disso que está acontecendo é culpa dele. Depois dessa longa conversa, imediatamente, vereador Jean, um apagão se instalou em Anápolis. Um apagão se instalou na cidade de Anápolis. Imediatamente, eu mobilizei, conversei com todos os vereadores. Vereador Ederson dizia para mim: vereador, eu estou aqui numa escuridão danada aqui no meu bairro. Dizia 4 horas, mas me parece que já não é mais 4, por volta de 5. 9 horas sem energia em um bairro nobre da cidade, no bairro Jundiaí, o novo Jundiaí, JK. Muitos e muitos bairros da cidade sem energia. No bairro onde eu estava, que é o meu bairro, nós ficamos por cerca de 2 horas e meia sem energia. Na escuridão, presidente. O povo de Anápolis, vereador Marrola, está abandonado. O povo de Anápolis está totalmente inseguro. Hoje já não tem polícia. Ontem já não tinha energia. Hoje sem polícia e possivelmente sem energia, que pode ocorrer qualquer instante. E a falta da água, vereador, é em função da falta de energia. Quer dizer para o senhor que está faltando água em alguns bairros, porque o bombeamento no Piancó é feito com energia. Também outra incompetência. Por que não tem gerador? Nós estamos sendo massacrados por essas duas empresas incompetentes. Essas prestadoras de serviço que não prestam para nada. Não dá. Ontem eu mobilizei, falei com o prefeito João Gomes. Hoje nós fomos para a rádio.
E aí eu quero cumprimentar aqui o presidente da CIA, o presidente Anastácio, o empresário, que colocou-se à disposição dos vereadores, senhor presidente, para que amanhã nós possamos fazer reunião com o Fórum Empresarial de Anápolis, para que nós, juntamente com o Fórum, vamos convidar todos esses representantes do governo de Estado, vamos convidar todas as entidades classistas da cidade de Anápolis para assinar uma carta aberta ao governador do Estado, para solicitar ao governador do Estado que ele interfira nessa ingerência da CELG. Nós sabemos que está em período de transição, mas já tem 3 anos dessa transição. Nós vamos esperar mais quantos anos? Governador de Estado é o maior mandatário do Estado de Goiás. E cabe a ele a responsabilidade de se manifestar. E eu não tenho dúvidas, vereador Marrula, eu não tenho dúvidas que se o governador de Estado, o senhor Marconi Perillo, fizer uma ligação para o presidente da CELG, solicitando a ele uma atenção diferenciada para a cidade de Anápolis. Eu estou falando Anápolis, não é porque eu moro em Anápolis, é porque Anápolis é Anápolis. Anápolis é o segundo maior PIB do estado de Goiás. Anápolis tem, aqui em Anápolis, o maior polo farmacêutico da América Latina. Anápolis tem quase 500 mil habitantes. Anápolis contribui para o Brasil na sua arrecadação. Anápolis tem dado a sua importância dentro do contexto nacional. Nós precisamos nos unir. E aí não é o vereador Jackson, e aí não é só a Câmara Municipal, aí tem que ser a sociedade anapolina como um todo. Todos aqueles que se dizem representar Anápolis têm que estar unidos nessa luta. Nós entramos com a intervenção junto ao Ministério Público. A CELG foi ouvida. Providências estão sendo tomadas pelo Ministério Público. Mas eu acredito, vereador Ederson, que é muito mais uma falta de atitude do que uma questão jurídica. Nós precisamos ter atitude. As pessoas que representam Anápolis têm que ter atitude. Vereador Marrula, por gentileza.
Obrigado, vereador. Eu concordo com vossa senhoria. Hoje na rádio teve um debate bastante construtivo. Eu acho que é má administração, má gestão, sim. Esses 10 anos de transição, meu resumo, na minha opinião, eles não estão nem aí para Anápolis. Nem plantão da CELG em Anápolis tem. Eles não estão preocupados com a sociedade anapolina, não. Agora, na hora de um governo vir pedir voto aqui, eles vêm, falam que é a melhor administração que tem. Talão de água e de energia não atrasa na casa da sociedade anapolina, não. Isso é um descaso, sim. Vou repetir. Nós, 23 vereadores, estamos aqui defendendo a sociedade anapolina. A partidariamente, nós temos que nos unir com o senhor prefeito, esquecermos oposição à situação e irmos buscar com o senhor governador uma resolução produtiva e construtiva para a cidade de Anápolis. Porque se nós vereadores aqui, se nós não estivéssemos representando a sociedade anapolina, eu entrego meu cargo aqui agora. Então, desde que, se eles não estiverem preocupados com a sociedade anapolina, tanto a Saneago quanto a CELG, que eles entreguem o cargo deles também para o governo. Se não tem competência, peçam licença, entreguem o cargo e nomeiem outras pessoas. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Marrula. Por gentileza, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, vereador Jacques. Quero parabenizar aí pela postura de Vossa Excelência e dos demais vereadores. Tenho certeza que isso aí é uma luta da Câmara Municipal e da nossa sociedade. Nós temos que cobrar duas coisas básicas do governo. Na Saneago tem que ter pelo menos um grupo gerador. Para caso acabe a energia, não acabe a água também. Hoje não tem nem energia, não teve energia nem tem água. Por quê? Por falta de energia. Então é uma coisa simples e pontual, que é um grupo gerador para a nossa cidade. A outra coisa é trazer o plantão da CELG aqui para Anápolis. O nosso ex-vereador João Feitosa foi um lutador nessa casa de leis, trabalhou para que não levasse... para que não levasse o plantão para Goiânia. Infelizmente foi uma coisa simples que vai resolver no mínimo 50, 70% de todos os problemas da nossa cidade de energia. Claro que precisa de mais investimento, mas isso aí é uma coisa simples. Nós temos que começar com a simplicidade. Parabéns, nós estamos juntos.
Obrigado, vereador. Vereador, o senhor foi muito feliz quando disse na questão de investimentos. Vereador... Nós sabemos que precisa de investimento. Vereador... Nós sabemos que grandes investimentos precisam ser feitos. As empresas dos DAE, vereadores, estão comprando energia de outras fornecedoras. Porque... A CELG não tem condições de fornecer energia para as indústrias mais no DAIA. Novas indústrias não podem ser implantadas porque ela não comporta, não tem condição. Vereadora Mira, do PSTB, por gentileza.
15 segundos. É, vereador Jackson Charles, esses dias eu desanimei. Eu cansei. É, eu liguei, assim, a gente se sente desanimada, se sente traída. Eu liguei para um diretor amigo meu, uma coisa pessoal, lá na CELG, em Goiânia, e ele me disse, Miriam, 51% da CELG hoje é do governo federal, 49% do Estado. 51% do governo federal. E eu falei, mas a luz está faltando. Você falou, olha, eu vou dizer uma coisa para você, vai ficar pior. Aí eu me entristeci. Porque ele foi muito sincero comigo. Então, hoje a CELG não tem como trocar novos transformadores, não está prevendo investimentos. Nós temos que fazer alguma coisa, vereador Jacques Charles, porque está prevendo aumentos, está prevendo a fatura na porta da nossa casa, mas não prevê investimentos.
Obrigado, parabéns, vereador, ao senhor. Eu quero pedir ao presidente de exercício, já que o assunto é importante, nós estamos com o tempo bastante interessante na pauta, só me dá mais um minutinho para a gente finalizar aqui, presidente. Eu quero dizer... Vereadora Miriam, vereadores, senhoras e senhores, que 49% é o suficiente para, pelo menos, se manifestar, para solicitar. Nós estamos pedindo aqui que fique com essa porcaria de subestação que está aí, que fique com essas porcarias de transformador que fica aí, que fique com essas porcarias dessas redes, mas que tenham uma manutenção eficaz, um restabelecimento eficaz. E para isso, basta o retorno do centro de operações, ou então... parte do centro de operações para atender as necessidades de Anápolis. Portanto, eu estou fazendo aqui um clamor e quero aqui deixar de coração aberto para todos os vereadores. Essa não é uma luta do vereador Jackson. O vereador Jackson está abrindo mão da bandeira de ser ele o interlocutor e o criador da bandeira. Quero entregar essa luta para a Câmara Municipal. Quero que todos os vereadores estejam falando na imprensa, que todos os vereadores assumam junto com o vereador Jackson essa luta, não só dele, mas se cada um de nós, cada um temos a autonomia, a autoridade, o direito e o dever de estar lutando e respondendo em nome da sociedade anapolina. Boa palavra.
Obrigado, Jackson. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, minutos. Nobres pares, é, imprensa presente, telespectadores do Canal 5. É uma satisfação estar falando com vocês aqui nessa manhã. E a última sessão ordinária da Câmara Municipal. Quero usar esse tempo de 5 minutos, que eu vou dividir meu tempo com o nosso ilustre vereador Jerry. E nesses 5 minutos que eu tenho, eu gostaria de agradecer a Deus por mais um ano de trabalho. Agradecer a Deus pela minha família, minha esposa, minha filha, que são as pessoas que realmente mais me ajudam no nosso trabalho, porque elas que aguentam a nossa ausência, aguentam as nossas frustrações, a nossa raiva, a nossa tristeza de determinados pontos do nosso mandato. Então, quero agradecer a minha família, minha esposa, minha filha, Lívia e Ana Laura. Quero agradecer também toda a nossa equipe de trabalho do gabinete, que está sempre... junto conosco, trabalhando arduamente para que nós possamos fazer um trabalho voltado para a nossa comunidade anapolina. Quero agradecer e pedir, de uma certa forma, perdão por alguma falha do nosso trabalho nesse ano 2015. Espero que o ano 2016 nós possamos buscar melhorias, possamos evoluir o nosso trabalho e falar para a população que o vereador Sargento Pereira tem feito um trabalho voltado diretamente para a nossa comunidade. É claro que muitas das vezes a gente tenta fazer o melhor, mas às vezes por alguma coisa, alguma situação adversa, a gente não consegue chegar no resultado diretamente que a gente quer. Então, gostaria também de pedir desculpa para alguns colegas aí de trabalho, por alguma falha nossa, por alguma coisa que a gente fez nesse período aí de 2015. Se eu magoei algum dos companheiros aí, me perdoa, Porque às vezes a gente quer, na ânsia e na vontade de acertar e de fazer o melhor para a comunidade, às vezes a gente atinge algum colega e isso em momento algum é o nosso interesse. Então, eu gostaria de pedir essa desculpa aí para algum dos colegas aí, caso a gente tenha magoado, e falar para a comunidade napolina que o nosso mandato está à disposição de todos e que tiver alguma demanda, nós estaremos buscando o resultado com maior tranquilidade, com maior compromisso, para que nós possamos sim representar a nossa cidade e a nossa população da melhor maneira. Gostaria de usar esse tempo que me falta aqui. Ontem estive, vereador Gerri, na farmácia do nosso município, porque ontem venceu os 30 dias que ficaram de estar nos dando um programa com qualidade para que nós possamos fazer o controle do nosso município. Ontem estive falando com o Kleber, que é o responsável da pauta, infelizmente, vereador Gerri Cabeleiro, infelizmente, o programa de controle de estoque do nosso município ainda não está operacional. Então, gostaria de fazer uso da tribuna para estar pedindo para que o secretário de saúde, juntamente com toda a gestão, possa implantar imediatamente um programa que pudesse controlar de maneira eficaz, de maneira real, o que nós temos no estoque da farmácia central. Não podemos aceitar mais. Eu gostaria que, no máximo, até dia 31 de dezembro, tivesse implantado um programa real, de controle real e tempo real. Com leitor de código de barra, para que qualquer vereador aqui dessa casa de lei, qualquer cidadão, chegue lá na farmácia e pergunte o que tem no controle de estoque, o que recebeu de raio-x no hospital da UPA, e tem condições de falar. Foi encaminhado X... filme para a UPA, foi encaminhado X filmes para radiologia lá do Hospital Municipal, ao contrário do que é hoje. Então, eu gostaria de pedir para que pudesse fazer um trabalho rápido, para que nós tenhamos um controle das nossas folhas. O vereador Jackson Chaves foi muito feliz. Todos nós sabemos que precisa de muito investimento no poder público, mas se a gente não conseguir fazer o básico, não adianta querer buscar é o impossível, coisa que depende de muitas coisas. Então, vamos buscar usar as coisas simples, atender a simplicidade, porque você tem no controle das coisas simples, que depende só da gente, não depende de investimento, não depende de nada, depende somente de boa vontade. Nós vamos ter condições de estar buscando coisas maiores, coisas que realmente dependem de maiores investimentos. Então, gostaria de pedir para o nosso prefeito para que pudesse atender as coisas simples, para que a gente possa evoluir para as coisas mais complexas. É só isso. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, Sargento Pereira. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jé Cabreireiro por até 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que acompanha mais uma sessão da Câmara Municipal. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao sargento, o vereador Sargento Pereira, por ceder parte do seu tempo. Muito obrigado. Senhor presidente, faço uso dessa tribuna hoje, em especial, para agradecer a Deus por ter nos permitido mais um ano de muita luta, um ano em que essa Câmara se posicionou no sentido de representar a nossa sociedade e com muita garra, com muita determinação, dizer da nossa pessoa não é muito fácil, mas fecho esse ano com o sentimento de dever cumprido. Falhas podem ter acontecido, afinal de contas, somos todos humanos e somos passíveis de erros. Mas acredito que acertamos mais do que erramos. Esse ano não foi um ano muito fácil. Para mim, tive grandes percas, e uma delas foi minha querida mãe, minha referência, e pesou muito. Mas não me deixei abater, porque
ela, eu acho que não gostaria que eu me deixasse levar pela negatividade. A pessoa, né, de garra, guerreira que ela foi, me ensinou que temos sempre que levantar a cabeça e pôr o pé direito na frente e caminhar. Portanto, vereador Jackson, faço questão de estar com Vossa Excelência e com os demais para que fechemos realmente o ano buscando resolver de vez essas questões dessas empresas que prestam algum serviço pela nossa cidade e infelizmente não consegue alcançar a excelência. Quero aqui aproveitar desse momento para agradecer toda a minha equipe, equipe do meu gabinete, pessoas que, sem sombra de dúvida, me ajudaram a caminhar até aqui, até essa última sessão, e dizer que não teremos sessões, mas ainda continuo na luta, no meu gabinete, no meu escritório do Recanto do Sol, atendendo a nossa população. Porque o vereador, eu acho que ele estar vereador 24 horas, pode até ter os recessos naturais na Câmara Municipal, mas nós continuamos na luta, trabalhando, no sentido de representar a nossa população e dar o retorno esperado que no dia em que o cidadão vai até uma urna e deposita seu voto em alguém, ele simplesmente está colocando ali, outorgando esse cidadão para falar em nome dele. Então, o recesso vai existir sim na Câmara Municipal, essa Casa de Leis, mas estaremos 24 horas, falo por mim, e tenho certeza que os demais companheiros também irão proceder da mesma forma. Estaremos atentos a todos os problemas, mesmo essa casa estando de recesso, estaremos atentos a todos os problemas relacionados ao nosso município. Quero aqui desejar a todos dessa Casa de Leis, todos os servidores, a vocês da mídia, ao cerimonial, às pessoas que servem aqui o cafezinho, que trabalham nessa Casa de Leis, quero desejar a todos um Feliz Natal, um Ano Novo de muita paz, muita prosperidade a todos vocês. A todos vocês que estão nos ouvindo, a todos anapolinos, que Deus possa dar um Natal realmente de luz, de prosperidade, um Ano Novo com muita paz, com muita saúde. E aos nobres vereadores, colegas, que Deus possa estar no coração de cada um de vocês nesse Natal e no Ano Novo, que nós possamos voltar com mais garra, mais determinação para representar o nosso povo anapolino e resolver realmente todas as demandas que chegaram até nós. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Na sequência do grande expediente, convido o vereador Paulo de Lima por até 5 minutos, vereador. Já você vai dividir o tempo com o vereador Pedrinho Porto Rico.
Permitido. Eu vou dividir, se o Pedrinho não chegar até esse recinto, que é tão importante para todos nós vereadores, com o vereador Jean Carlos, né, que também faz parte dessa bancada de trabalho na cidade de Anápolis. Primeiramente, eu quero dar bom dia especial ao nosso presidente, Lisias José Borges, que fez uma prestação de conta, né, superficial, né, porque tem muita coisa a ser conversado, e todos os vereadores, pessoal da imprensa e nossos amigos presentes aqui nesse momento, TV Câmara, Canal 5 e Rádio Manchester, que nos transmite. Eu queria deixar aqui, presidente, um abraço especial a toda a comunidade anapolina e todos os nossos amigos anapolino que está aqui, né, na cidade de Anápolis, presente no dia a dia de todos nós, vereadores, Jé. Né, um abraço especial, um feliz ano novo, né? Que Deus abençoe a todos nesse Natal, né? Dê muito conforto, muita luz, muita saúde para todos os nossos eleitores e amigos, pessoas que fazem parte do dia a dia. A minha família, nossos amigos, né, nossos vereadores, né, a família de todos os vereadores, todos os funcionários da Câmara, que nos ajudou muito, né? Eu queria deixar um abraço especial a todos. Eu não vou citar nome, porque seria... Às vezes a gente erra muito, né? Então não vamos citar nomes, mas todos os vereadores e todos os funcionários da Câmara Municipal nos deu um apoio muito grande. Eu queria deixar um abraço para vocês, juntamente com todos os seus familiares, quem fazem parte, né? não só os funcionários, mas também os terceirizados, que nos dão um apoio muito grande. A gente, às vezes tem uma relia ali, uma coisinha ali, mas sempre tudo deu certo e tudo foi bom. Então, eu queria deixar esse abraço a todos eles nesse momento. E eu queria aqui hoje, presidente, só fazer uma homenagem muito rápida, viu, presidente Lisier? Eu queria que o senhor desse uma atenção só rapidinho aqui, se vocês têm mais tempo para conversar, e vocês marcam a reunião fora daqui, que é importante para a gente aqui hoje, que é nosso dia hoje aqui, né? Vocês da mesa, que eu tenho sempre dando um prestígio ao pessoal da mesa, que faz um grande trabalho, Pereira. Eu queria só fazer uma homenagem justa aos nossos estagiários, que é apoiado pela Câmara Municipal de Anápolis. Os estagiários, não só no direito, mas os estagiários também administrativos. E a Câmara Municipal de Anápolis, presidente, tem feito um trabalho muito grande com os nossos estagiários. E nós temos uma estagiária que, em nome dela, em nome de todos os estagiários da Câmara Municipal de Anápolis, ela foi aprovada na última AB feita, né, o curso de direito, e ela foi aprovada na OAB e vai receber a sua carteirinha agora. Ela está terminando o curso, que é a nossa Joyce de Souza Tavares. Eu queria que todos nós vereadores, Geli, e todos nós vereadores, que todos nós vereadores temos os nossos estagiários. E nós temos os estagiários que são ótimos, todos eles fazem seu trabalho e a maioria, com certeza, faz o trabalho aqui juntamente com nós vereadores. E aprendendo com os vereadores e aprendendo com eles também, que faz parte. Eu queria... Vereador Pedrinho Porto Rico, que vai usar os 5 minutos daqui a pouquinho. E eu queria passar para chamar a Joyce aqui na frente para receber uma moção de aplauso de todos nós vereadores, representando a todos os estagiários. Rapidinho, é 2 segundos, ela vai receber. Eu queria chamar ela aqui, entregar para ela, juntamente com o presidente, que faz parte disso. Presidente, eu queria que o senhor me ajudasse a entregar essa moção de aplauso aqui. Infelizmente, Joyce, pode ficar aí na frente que eu vou entregar para vocês. Eu queria agradecer mais uma vez a todos os estagiários, de todos os vereadores, né, por esse dia. Não é fazendo média com nenhum estagiário, porque vocês é que colocaram. Então, mas é porque é justo a homenagem a eles. Obrigado a todos. Eu já vou passar a palavra para o Pedrinho em seguida.
Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Anápolis aprovou na sessão ordinária do dia 3/12/2015 o requerimento de número 2345, pelo qual ficou registrada em ata dos trabalhos legislativos uma moção de aplausos à senhorita Joyce de Souza Tavares pela aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão Goiás, estando no último período do curso de Direito da Faculdade Raízes de Anápolis. Participando do programa de estágio dessa Casa de Leis, lotada na Diretoria Legislativa. Iniciativa do vereador Paulo de Lima, coassinado por Hamilton Filho, Ederson Lopes, Eber Mamed, Lisier Zé Borges, Mauro Severiano, Alfredo Landim, Glei Martins, Pedro Mariano, Vespasiano dos Reis, Sargento Pereira Júnior, Dinamélia Rabelo, Eli Rosa, Vilmar Silvestre. Câmara Municipal de Anápolis, 3 de dezembro de 2015. Assina o presidente Zezé Borges, vereador, secretário Ederson Lopes. Parabéns mais uma vez, Joyce. Deus te proteja. Também para o uso da palavra por 5 minutos, vereador Pedrinho Porto Rico, que está dividindo o seu tempo com o vereador Paulo de Lima.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentá-lo, em seu nome cumprimentar toda a mesa, cumprimentar os vereadores e vereadoras aqui presentes, a imprensa que cobre as nossas sessões ordinárias, o público presente, o público que nos assiste e nos ouvem neste momento. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã de usar essa tribuna é um assunto muito importante relativo à minha própria pessoa. Eu, em agosto, eu me desfilei do PROS. Desfilei do PROS e dia 1º de outubro eu me filiei no Solidariedade. E quero tornar isso público. Eu não tive oportunidade anteriormente, estou aproveitando a última sessão ordinária e tornar público que me desfiliei em agosto de 2015 do PROS e me filiei no Solidariedade dia 2 de outubro de 2015. E dizer, e aqui agradecer, obviamente, o nosso presidente nacional, Eurípides Júnior, do PROS, o nosso presidente estadual, Rodrigo Melo, o nosso presidente metropolitano, Reginaldo Melo, e especialmente o nosso presidente e vice-presidente, o Frank, que é o presidente, e o Carlão, vice-presidente do PROS aqui em Anápolis, que tem feito um excelente trabalho, um trabalho de excelência. Queria fazer meus agradecimentos aí ao PROS, porque aquela casa me acolheu e me acolheu muito bem, e quero deixar as portas abertas nesta agremiação de extrema importância no município, no estado e no Brasil inteiro, na sua representatividade, e dizer também que estou no Solidariedade e venho agradecer todos os filiados, todos os colaboradores do Solidariedade, entendeu? Nosso deputado Carlos Antônio, os nossos vereadores Hamilton Filho, o nosso vereador Vespa, o nosso vereador Maurão, o nosso o Vespa, o Maurão e o Hamilton Filho, os colaboradores, os filiados do Solidariedade, entendeu? E especialmente agradecer aqui o nosso amigo e respeitado vereador Maurão, que foi o principal responsável da nossa ida para o Solidariedade, que teve um desempenho a contento. Estou muito satisfeito que ele tenha realmente participado desse intercâmbio aí, dessa participação, para que nós ingressássemos no Solidariedade. Então, se a partir de agosto eu fui desfiliado, estou comunicando a esta casa, e me filiei no Solidariedade dia 2 de outubro de 2015, e gostaria que constasse do arquivo, dos anais desta casa, esta minha situação de desfiliação e filiação, onde que eu estou tornando público, mas foi feito toda uma parte que é obrigatória, a parte documental, cartório, própria Câmara de Vereadores e etc. Então eu gostaria e agradecer a todos os filiados e colaboradores de Solidariedade, que nós estamos aí à disposição a partir de agora. O ano que vem, a gente, obviamente, na legislação, faremos parte de Solidariedade e estaremos à disposição. E complementando o raciocínio aqui, senhor presidente, falar da nossa audiência hoje, apenas reforçando sobre a situação da educação no município de Anápolis, o deputado Carlos Antônio já confirmou presença aqui hoje, já me mandou um WhatsApp confirmando presença, convidando todos os colaboradores e filiados do Solidariedade para se fazerem presente. Estive pessoalmente com o promotor de justiça, o doutor Alexandre. Ele disse que ia fazer o possível para comparecer ou se fazer presente. Estive com a subsecretária da Educação, professora Sonja, ela também disse que ia fazer o possível. A secretária da Educação, professora Virgínia, também falei pessoalmente. Estou convidando, como já convidei inúmeras vezes, e faço um reforço da nossa presença hoje aqui, nesse plenário às 19h30. A imprensa vai estar presente para poder registrado tudo que acontecer aqui hoje, que foi até um acordo feito com o Ministério Público, para que a gente tenha parâmetro do que ficar decidido aqui hoje. Então vai ser de extrema importância, toda audiência é importante, obviamente, mas eu acho que a de hoje vai ser de extrema importância também. Então eu convido todos aqui presentes, entendeu, para participarem, para a gente definirmos o destino da educação no município de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Fica registrado, está já registrado, será registrado em ata, depois o senhor traga a documentação pertinente para que nós possamos oficializar esse procedimento. É, também para o uso da palavra, no grande expediente, vereador Sargento Alberto.
Meu presidente, bom dia. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais pares. A imprensa transmite essa sessão. Os presentes nessa casa. Senhor presidente, não poderia deixar, não poderia me furtar de dizer que hoje é um dia de manifestação, sim, da segurança pública. E a nosso pesar e a nossa preocupação, é claro que o militar em si, ele vive sobre um regulamento. E muitas vezes ele é coibido de manifestar abertamente, né, a sua manifestação, buscando resguardar seus direitos. Vocês vão deparar com a Polícia Militar na rua, sim. Mas, porque não vão se furtar de fazer alguns atendimentos. Porém, insatisfeitos. E submisso a um regulamento. E esse regulamento, com certeza, é lembrado a eles pelos comandos. E se caso não cumprirem certas determinações, serão, sim, apenados. O que os prejudica numa futura promoção dentro da carreira militar, da ascensão à promoção. Então eu vejo com preocupação, sim, que muitas vezes aí o militar, o prestador de serviço da segurança pública, o militar, não tem a possibilidade de manifestar, de participar da manifestação, de manifestações, né, e de paralisações, porque são coibidos pelo regulamento ali, pastor Vilmar Silvestre, que o policial é submetido. Mas podem ter certeza, estão todos hoje aflitos, preocupados com o resultado dessa paralisação. Será que os nossos deputados que aprovaram a lei, estendendo a data base, que o governador sensibilize com essa classe, o cidadão que tem sofrido essa sequela por parte dessa inércia, novamente eu digo, repito a palavra, por parte dos nossos governantes, de promover a segurança pública com mais carinho para os nossos cidadãos. E dentro desse contexto, há policiais que são convocados para estar em Goiânia, fazer um estágio, justamente para galgar a ascensão na promoção dentro da polícia. Terminaram agora, 20 desses policiais saíram de Anápolis, senhor presidente, imprensa. Saíram de Anápolis para Goiânia, findaram o estágio, porém há uma determinação do comandante-geral, chegou ao meu conhecimento na parte da manhã, que o comandante-geral disse que vai permanecer com esses policiais em Goiânia. Policiais do efetivo de Anápolis, que faz a segurança dos senhores, da sua família, do cidadão anapolino. Por que Anápolis está sendo tratada dessa forma? Aí eu pergunto, Goiânia, a capital, tem diferente o cidadão de lá com o nosso cidadão aqui? Esses policiais têm deslocado aqui para lá todo dia do estágio, remunerado, que não é remunerado, com os gastos, custo. Muitos locam residência lá, que são de uma distância maior. E agora o comandante-geral, para fazer média com a capital, determina que esses policiais permaneçam na capital fazendo serviço lá, vereador Jacques, na rua, cuidando do cidadão goianiense lá. Nós também não somos goianienses, não. Anápolis está diferente. Eu estou insatisfeito, sim, da conduta do comandante-geral, que eu pedi aqui uma moção, através de uma moção de repúdio, e solicitando a ele que esses estágios fossem feitos na unidade onde o militar sirva, ou mais próximo a ela, para evitar esse gasto e esse desgaste para a sociedade, um gasto financeiro para esse cidadão. E agora não, esses policiais estavam aguardando o retorno, estão lá em Goiânia e vão permanecer. Se o comandante-geral não sensibilizar, o governador não tomar conhecimento, e a sociedade também não clamar, do jeito que eu estou usando essa tribuna para fazer isso. Então eu fico aqui sentido, Anápolis, eu, como representante, eu me sinto, certo, de alguma forma, em certo, alguns momentos, frágil demais. Porque é usado essa tribuna aqui, senhor Jacques, como o senhor usou hoje a rádio, falando de algumas dificuldades que a ANAP tem, e nada se resolve. Isso não pode permanecer dessa forma. Nós representamos aqui o povo. E nós estamos vendo que o povo clama benefício, clama pelo menos respeito e não está vendo. Então hoje eu estou abraçado com a cúpula da segurança pública no Estado pela sua manifestação. Talvez eu não consiga mais do que usar essa palavra, dando essa força aos senhores, reconhecendo o direito e a legalidade dessa paralisação. Porque para os senhores a lei serve, mas a lei que ele fez de dar a reposição esse ano não valeu. Ele refez a lei, e os senhores não podem refazer a lei? Ele pode. Determinou e chamou os seus e aprovaram. É ruim, é péssimo. E depois vem bater na porta de Anápolis e falar que é um cidadão, que se considera um cidadão anapolino. É difícil. Eu deixo a palavra a complementar, pastor Vilmar Silvestre, nosso vereador.
Obrigado, vereador Sargento Roberto, pela parte. Nós estamos hoje na última sessão deste ano. E a vossa senhoria tem usado quase que semanalmente essa tribuna, com muita legitimidade, falando sobre a segurança. Até porque é uma área que o senhor milita, enfim. Mas, lamentavelmente, você disse uma coisa muito interessante, o vereador Jackson Charles também disse hoje. Nós dependemos do Estado diretamente, segurança, água e energia. Claro, como a vereadora Miriam disse, é verdade, o Estado não é o maior detentor da CEL, 49%. Mas 49%, o nosso governador pode determinar, cobrar pelo menos, para que Anápolis seja tratado com mais respeito. Então essas três áreas, que é fundamental para qualquer ser humano, segurança, água e energia, lamentavelmente, 2015, desde a primeira sessão até a última, que é hoje, nós temos cobrado, e Vossa Excelência, dentro da segurança, tem feito com muita propriedade. Parabéns.
Obrigado, vereador. Eu agradeço pelas palavras. E a gente se preocupa, sim. Eu sei da realidade desse prestador de serviço. Eu sei como é que funciona a caserna. E eu sei o que os policiais têm passado. Algumas coisas são reais, até fora do conhecimento de alguns dos cidadãos anapolinos e goianienses. Mas eu quero deixar registrado. Estarei protocolando ainda, se possível, hoje, no Ministério Público, pedindo um amparo para que esses policiais que já terminaram o estágio na capital, já terminaram, possam retornar à nossa cidade e prestar aqui, sim, o seu serviço. Prestar aqui a segurança pública. Estarei protocolando e, se for o caso, clamarei de outra forma. Mas os senhores, peço sim que os senhores, em determinados momentos, se forem questionados, que se manifestem também a favor daquilo que a gente tem buscado, em prol do profissional. Porque muitos dos senhores conhece um ou outro policial, e eu sei disso, e eu acho, fico feliz quando eu vejo que uma casa aqui, uma voz se levanta aqui dentro, sem ser a minha, em prol desses profissionais. O vereador Paulo de Lima.
Vereador Sargento Pereira, Sargento Alberto, tudo é sargento, mas o CPM é que preza pela nossa segurança no município. E onde, eu sempre falo, onde tem um PM, o respeito é constante. Então é importante que a PM seja remunerada como ela merece, e a gente... Por isso que você sabe que eu tenho muita amizade entre os nossos PMs. Mas é normal que na sociedade precisamos de vocês e vocês precisam da sociedade. Mas vocês são importantíssimos. E nesse momento aí eu assino com o senhor qualquer coisa que seja para beneficiar a segurança da cidade de Anápolis. Igual hoje tem manifestação contra a CELG e a Ceneago. E eu fiz um requerimento no começo do meu mandato pedindo um transformador, ou que seja um motor lá, né, lá onde que você retira a água, né? Nunca tomaram providência. Eu estava conversando com a vereadora Miriam ali. R$20 mil, R$25 mil, você compra um bichão daquele, põe lá e o trem não tem problema nenhum. E agora nós compramos energia e tudo mais. E a segurança é igual você está vendo aí. Infelizmente, nós temos que cobrar. E o senhor está de parabéns. O senhor nunca deixou de cobrar e vai continuar cobrando, que é a nossa função. E tem que bater a mesa mesmo e vamos cobrar juntos.
Eu agradeço as palavras, Antônio. Obrigado pelo justamente o respeito que todos têm aqui pela segurança pública, aí eu digo a Polícia Militar, a Polícia Civil e bombeiros militares, que a gente tem mais a proximidade. Mas deixa então, senhor presidente, aqui, agradecendo todo aquilo que conquistamos aqui em prol da comunidade, em prol dos profissionais de segurança pública, né, daquilo que colocamos aqui em prática, né, levando o nosso compromisso, que foi, através dessa casa, tentar melhorar a qualidade de vida do cidadão anapolino, principalmente. Então, devolvo a palavra neste momento, senhor presidente.
Sem mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. E solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Ederson Lopes, vereador Lisier José Borges, vereador Jackson Charles, vereador Hamilton Filho, vereadora Miriam Garcia, vereador Jean Carlos, vereadora professora Geli, vereador Paulo de Lima, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Alfredo Landim, vereador Hebe Mamed, vereador Pedro Porto Rico, vereador Marrula, vereador Glimo Martins, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Gerre Cabeleireiro, vereador Sargento Pereira. Quórum suficiente, presidente.
Novos colegas, nós temos aqui alguns inscritos na palavra pela ordem. Nós concederemos a palavra e gostaria que eles usassem com parcimônia o tempo destinado, porque nós temos pauta importante para tratar hoje. E temos, inclusive, aí previsto uma sessão ordinária para continuar as tratativas. Então, nós vamos conceder a palavra ao pastor Vilmar, à professora Geli, Jean Carlos, Gerre Cabeleireiro e o Ederson Lopes. Somente esse. Se tivermos mais alguns inscritos, será depois da leitura, discussão e votação das proposituras. Portanto, concedemos a palavra nesse primeiro momento ao pastor Vilmar Silvestre, que é líder do PT nessa casa. Por gentileza, pastor.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, o líder é o Heber Mamed, mas ele não estava na sessão.
Ele concedeu palavra a vossa senhora.
Eu agradeço. Senhor presidente, são três pequenos assuntos que eu quero falar. O primeiro, quero te parabenizar por estar diante na presidência desta casa e conduzido de uma maneira onde realmente merece todo o nosso aplauso, todo o nosso reconhecimento. Dificuldades, elas existem, sempre vão existir, mas Deus nos dá sabedoria para contorná-las e isso Deus tem feito na sua vida. Segundo ponto, seu presidente, eu quero, nessa última sessão, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui na Câmara Municipal da nossa cidade, representando a nossa comunidade. E, portanto, eu quero desejar a todos os vereadores, a todos os colaboradores da Câmara, a todos aqueles que realmente colaboram com o nosso trabalho na Câmara Municipal, um feliz ano novo, que Deus abençoe a todos e que 2016 seja o ano do bom samaritano, seja um ano bom, um ano de mudança para todos nós. Quero também, senhor presidente, nós não tivemos tempo hábil para manifestar com uma moção de aplauso a empresa, uma das maiores empresas do DAIA, pioneira do DAIA, que é a Granol. A Granol é pioneira, vereador Vespa, em usar a Norte-Sul para transportar os seus produtos, saindo hoje de Anápolis com destino a Itaqui, com 80 vagões carregando os produtos da Granol, usando a Norte-Sul. Com certeza é uma resposta que o Centro-Oeste, o Brasil esperava. Então, o ano que vem, nas primeiras sessões, nós estaremos aqui trazendo uma moção de aplausos da Granol, que vai ficar na história da Norte-Sul, no Centro-Oeste, como a primeira empresa a usar este mecanismo de transporte, que é a ferrovia. Então, que Deus abençoe a Granol, que Deus abençoe os empresários do DAIA e que possa fazer uso deste meio de transporte que é a ferrovia. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, para o uso da palavra, a professora Geli, que é vice-líder do Executivo nessa casa.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero também agradecer a Deus e dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Tivemos um ano de muitos embates, mas sem dúvida nenhuma de muitas vitórias. prova é que estamos vencendo mais um ano aqui nessa casa e sou muito grata a Deus por tudo isso. Quero também me juntar ao vereador Jackson Charles. Estive falando com ele hoje pela manhã, não pude estar presente na rádio, mas em relação à CELG e também a Saneago, é uma luta que nós não podemos calar, né? Mesmo porque hoje já estamos sem água devido à falta de energia, por falta de um gerador decente ou de um gerador lá na captação, na rede de captação de água. Então, e com relação à CELG, e dizer que essa fase que fala de transição, agora querendo jogar a responsabilidade, porque 51% é do governo federal, eu acho que não é momento para falar nisso, mesmo porque a falta de investimentos vem de há muito, e que nós temos que requerer é o respeito à nossa cidade, e sobretudo que tem aqui um atendimento, um escritório para atendimento das causas aqui da nossa cidade, as pessoas que conheçam a nossa cidade. Coordenava a Faculdade Raízes, quando ali, aplicação de prova, caía a energia, nós ligávamos em Goiânia, eles não sabiam sequer onde ficava a faculdade Grande Vulto, como é aquela faculdade aqui na nossa cidade. Então, a verdadeira falta de respeito com a nossa cidade, eu quero estar junto com Vossa Senhoria, vereador Jackson, nesse sentido, para que nós possamos trabalhar juntos, que essa casa, que seja uma luta realmente dessa casa, em prol do cidadão napolino. Quero também me alegrar, porque já está aí iniciando o tapa-buraco, tivemos problema na licitação, todos sabemos, mas agora já está iniciando. Sabemos que como houve um início agora, apesar do número de frente de trabalhos, até chegar em toda a cidade, vai demorar alguns dias, mas acreditamos que logo, logo, aí sendo atendida toda a cidade. E também, né, com a Ferrovia Norte-Sul, aí, é o centro, é o coração logístico do nosso país, e essa ferrovia já agora em funcionamento alegra muito a nós, anapolinos, como integrante dessa grande rede ferroviária e vai, sem dúvida nenhuma, trazer divisas para a nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente, quero parabenizar também Vossa Excelência por mais esse ano frente a essa casa e dizer que apesar de todas as dificuldades, o senhor sempre nos tratou com muita deferência e tratou de igual modo cada um desses vereadores dessa casa, por isso parabenizo Vossa Excelência. Muito obrigada.
Obrigado, vereador. Para o uso da palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu também, não diferente de muitos dos pares aqui presentes, quero externar aqui meu agradecimento. Primeiro a Deus, por nos ter concedido a oportunidade já pelo terceiro ano, representar o povo de Anápolis. E eu quero aqui enumerar algumas vitórias, conquistas que eu considero do meu mandato, da minha atuação e, claro, apoiado por todos os pares. Que, de certa forma, me sinto aliviado por ver a obra da Leopoldo Milhões. Agora mesmo recebi várias imagens de lá sendo, né, executada e ao que tudo se apresenta de forma bastante proveitosa, que realmente vai acarretar ali no benefício e na contenção da erosão da Leopoldo Milhões, dando um alívio para toda aquela região, aqueles moradores ali, circunvizinhos. Também agradecer, e aí agradecendo ao Leonardo, né, que hoje passa aí por essa perca aí da sua mãe, externando meus sentimentos a ele, mas agradecê-lo pelo empenho. E também em relação à Secretaria de Saúde, agradecer pelo início da reforma do Posto de Saúde de São Lourenço e pela ordem de serviço dada essa semana, de uma das principais bandeiras nossas, que é a descentralização do SAMU, e iniciando ali a reforma do prédio em frente ao SES da Jaiara. Portanto, são três lutas que nós nos propusemos a dedicar e que, de certa forma, eu me sinto aliviado por ver o início dessas reformas, desses benefícios. Agradecer muito também à CMTT, na pessoa do Alex, do Aguinaldo, do Osmar, por implantarem várias lombofaixas, atendendo requerimentos nossos, vereador Jackson Charles. Lombofaixas que deram garantia de maior segurança na traficabilidade, no trânsito de certos locais da cidade. A implantação de várias faixas, de alguns semáforos, Botoeira. Portanto, assim, eu me sinto também satisfeito. É lógico que nós não conseguimos
contemplar todas as demandas, que são muitas, mas agradecer também à Prefeitura que dentro das suas possibilidades nós temos caminhado e aumentado aí as condições dos servidores públicos, do funcionalismo. Agradecer a vocês que deram a oportunidade de aprovar a lei para estabelecer sessão solene em homenagem ao Dia do Servidor, todos os dias 28 de outubro nas agências bancárias. Uma série de requerimentos que, com o apoio de vossas excelências, nós tivemos êxitos e outros que nós ainda haveremos demandas nossas em relação a tapa-buracos, situações emergenciais. E que, portanto, sabendo das dificuldades, mas enfrentamos elas e vamos seguir adiante. E agradecer aí a atenção na pessoa do João Gomes pelas nossas reivindicações. Nós sabemos que não tem sido fácil, o reflexo da economia nacional refletiu na cidade, mas certamente nós estamos empenhados em superar os obstáculos e garantir para a cidade o melhor possível. E que o ano que vem, o ano vindouro, nós possamos comemorar mais vitórias, benefícios e que tenhamos um país, sobretudo, estabilizado e que seja feita a vontade de Deus. Devolvo a palavra.
Também, para o uso da palavra, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, faço uso dessa palavra, nesse momento, para dizer que lamento muito. Foram 3 anos falando aqui da Saneago, falando da Celg. 3 anos de mandato, percorrendo córregos, detectando aí grande parte do esgoto da nossa cidade, clandestino ou não, dentro dos nossos mananciais. Falamos tanto, né, de vazamentos e mais vazamentos. A pouca rede que nós temos de esgoto da nossa cidade, ela é ineficiente, ela não funciona. E fechamos o ano falando de Saneago, de Celg, serviços que teria que ser de excelência. A gente fecha o ano com um apagão na nossa cidade. A gente fecha o ano com falta de água. Aí me falaram lá atrás, falaram aqui nessa casa, quantas vezes, quantas explicações. Saneago teve aqui, fomos debater isso lá no prédio da CIA, lá no auditório da CIA. Promessas e mais promessas. Ora, gente, nós não estamos mais nessa... É por isso, sabe, que às vezes você sai na rua, a pessoa vai, isso é conversa de político. Tem que ter mais respeito. Vamos fechar o ano aqui. Aí falava que era a questão da estiagem. Está chovendo. Tem água nos córregos. E não tem água na cidade. É lamentável. A gente tem que fechar 3 anos de mandato implorando por água e por serviços que eles recebem, diga-se de passagem. Recebe em dias. E quando ocorre um atraso de 15, 20 dias, sei lá, eles cobram juros, multas e até corta o fornecimento de água ou de energia. Mas nós não, nós temos que ficar esperando a boa vontade dessas empresas que não têm compromisso com o nosso município. Mas eu quero falar de uma coisa boa, senhor presidente. Dias atrás, eu encampei juntamente com o Frei Rômulo uma campanha em prol dos nossos amigos de Minas, nossos irmãos de Minas. E graças a Deus, ontem eu pude retirar, né, lá da igreja, muitas doações de água, roupa. E a gente já está encaminhando para os nossos irmãos de Minas, que ainda o problema, senhor presidente e nobres pares, não terminou, não acabou. E eu quero dizer, né, que... a campanha ainda continua, nós estamos recebendo ainda doações, principalmente de água, né, alimentos, roupas, para as pessoas que queiram continuar nos ajudando, nos apoiando. É só entregar na paróquia Santa Clara, no Recanto do Sol, ou entrar em contato conosco pelo nosso Face, pelo nosso Zap. Senhor presidente, mais uma vez, desejo a todo o povo anapolino, um Feliz Natal e um Ano Novo com muita prosperidade e saúde. E estendo a toda a minha família. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Devolvo a palavra.
Obrigado também, vereador Jerry. finalizando esse primeiro período da palavra pela ordem, concedemos a palavra ao vereador Ederson Lopes, por até 3 minutos, vereador.
Senhor presidente, quero também desejar a todos um final de ano abençoado. Quando cheguei aqui hoje na Câmara, nem me deparei que hoje era a última sessão ordinária, porque é a última sessão ordinária, mas as atividades dos gabinetes, as atividades da Câmara Municipal, elas continuam, né? Tem várias audiências públicas, audiência do vereador Gerro, vereador Pedrinho, né? Outras audiências aí que nós vamos decorrer. Tenho, né, um sentimento que teremos sessões extraordinárias, por isso cheguei aqui no ritmo normal do trabalho, da correria do dia a dia, e usei até a tribuna no pequeno expediente, nem me ocorreu com relação a que hoje é a última sessão ordinária do ano de 2015. Mas eu quero expressar também a satisfação, a alegria, a honra e o privilégio de estar na Câmara Municipal de Anápolis, né? Uma cidade importante do Brasil, e podemos aqui representar a população da nossa querida cidade de Anápolis. Temos empreendidos também vários projetos, requerimentos, ações que foram atendidas. Posso dizer que, infelizmente, para a população que me ouve, que me acompanha e que espera de mim, que algumas demandas ainda não foram atendidas, né? Eu tenho uma luta aí de um asfaltamento de uma rua lá no São Carlos, desde o primeiro dia do meu mandato. A população daquele setor, a população daquela rua, eles nem têm esperança mais de que aquela rua seja asfaltada. A rua S4 do São Carlos. Eu tenho contato com aquela população já há 3 anos, só do meu mandato, fora antes de eu ser vereador, que as pessoas cobravam aquele asfaltamento lá, que é algo antigo, um setor antigo, e até hoje não foram asfaltadas. Então elas estão desiludidas com relação àquele asfalto. Mas eu tenho renovado as esperanças daquela população. Eu tenho sempre dito para eles, não percam a esperança, né? Nós temos ainda aí 1 ano pela frente, e temos lutado para que seja asfaltado a rua S4 do São Carlos, segunda etapa. É algo que às vezes nos deixa tristes, até porque nós acompanhamos as redes sociais e vemos que alguns colegas têm conseguido asfalto, e às vezes os pedidos vieram até posterior a esse, e têm conseguido esses asfaltos, e nós ainda não conseguimos ali da rua S4 do São Carlos, mas nós temos esperança e expectativa que isso venha a acontecer agora em 2016, se Deus quiser. Quero também, né, tem a galeria de água pluvial ali do Parque Brasília, galeria de água pluvial do Morumbi, algumas demandas que ainda não foram atendidas e que nós continuamos na luta. Quero também expressar aqui os sentimentos à família do secretário de obras, Leonardo, pelo falecimento da sua mãe. Estivemos ali no velório agora de manhã, e que Deus possa consolar tanto o Leonardo quanto toda a sua família. E também parabenizar, presidente, pela condução nesse primeiro ano aí, na presidência da Câmara Municipal, o senhor que, como nós aqui, é um vereador de primeiro mandato e que assumiu essa responsabilidade e que tem conduzido bem, tem enfrentado os desafios, é um presidente equilibrado que consegue resolver e dar solução às questões que são colocadas. E também que assumiu a prefeitura por 17 dias e também conduziu bem ali quando esteve à frente do Executivo. Então, parabéns, presidente Zier, conte conosco da mesa e conte com os nobres colegas dessa Câmara para que nesse segundo ano do biênio e último ano nosso aqui na Câmara Municipal, possamos aí empreender aquilo que ainda está reprimido como demanda na nossa casa. Obrigado, feliz ano novo, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador, pelas palavras elogiosas. Agradeço de coração. E obrigado também pela parceria, principalmente aqui à mesa. Bom, nesse momento nós vamos passar para a deliberação do projeto que é a finalidade dessa nossa sessão ordinária. O nosso regimento prevê que não entra outro projeto quando a lei orçamentária anual está na pauta. Solicito então, vereador, que faça a leitura sucinta aí do projeto da lei orçamentária anual 2016.
Processo número 125/2015, de autoria do prefeito municipal, que é a projeto de lei complementar que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação das despesas do município de Anápolis, lei orçamentária anual, LOA, para o exercício financeiro de 2016, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal. As comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento foram favoráveis ao projeto. Na comissão de Finanças, o vereador Jean apresentou emendas e, inclusive, foram rejeitadas, ele recorreu e consta, senhor presidente, na mesa os argumentos do vereador Jean Carlos com relação às suas emendas.
Faça uma leitura do requerimento do vereador Jean Carlos, tente resumir, tente fazer uma leitura de forma sucinta, que nós temos aí três laudas, tente fazer de forma sucinta para que possamos entender qual a prerrogativa, qual a solicitação do vereador Jean Carlos.
Recorrente, vereador Jean Carlos, recorrido, Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. O vereador abaixo subscrito vem perante Vossa Excelência interpor o presente recurso com fulcro no artigo 203, parágrafo 3º e 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis. Razões do recurso. Trata de projeto de lei complementar que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação de despesas do município de Anápolis. E a atual propositura foi lida no plenário do Teotônio Vilela e distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e, em seguida, à Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, conforme prevê o Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis. A presente propositura recebeu parecer favorável na CCJ, contudo, na Comissão de Finanças, o relator nomeado relatou pela rejeição das emendas e pela aprovação da matéria na sua originalidade. Pois bem, ocorre que o referido submetido à apreciação dos demais membros da Comissão de Finanças obteve o seguinte resultado. Acompanhar o relator pela rejeição das emendas, a vereadora Geli e o vereador Mauro Severiano. Votaram em separado pela aprovação das emendas os vereadores Gleivon Martins, Jerry Cabreireiro e Jackson Charles. Portanto, houve um empate em relação à aprovação das emendas ou não. Contudo, preliminarmente, cumpre nos discorrer o seguinte. Vou tentar. Tem que ler. Iniciada a ordem do dia, este que ora subscreve da posse da pauta do dia constatou que não estavam inclusos as emendas apresentadas. Desta forma, outra não foi a conduta adotada por este subscritor, senão a arguição da questão de ordem ao senhor presidente da Casa de Leis, face ao disposto no artigo 203, parágrafo 3º e 4º, onde dispõe expressamente que o relator deverá notificar o vereador proponente quanto à rejeição da emenda. Questão de ordem que restou acolhida pelo presidente, que declarou encerrada a presente sessão. Em seguida, este subscritor solicitou vistas para a apreciação dos autos e a elaboração do presente recurso, ora à disposição, o que foi referido. Constata-se, estou tentando resumir, mas não tem jeito não. Constata-se que as emendas não podem ser consideradas rejeitadas, vez que foi anunciado por membros que a votação do relatório resultou na rejeição das emendas. Entretanto, as assinaturas apostas no relatório revelam que dois vereadores acompanharam o relator, outros três vereadores contrários, ou seja, favoráveis à emenda. Dessa forma, em sede preliminar, não se pode declarar rejeitadas as emendas, tendo em vista que dispõe o artigo 54, parágrafo 1º do Regimento Interno. Ademais do mérito, as restritas argumentações do relatório exarado pelo nobre edil, relator da matéria, não são suficientes a fundamentar tal rejeição, vez que simplesmente limitou-se a dizer que não há previsão legal e orçamentária para contemplação das mesmas na Casa de Leis. Ora, vejamos, nobres edis, é preciso maior zelo e presteza na análise das matérias tão relevantes para o erário público, se não vejamos. Primeiramente, o relator expõe que adota, com forma de apreciação da matéria em voga, o eminente parecer da assessoria legislativa. Entretanto, não se verifica constatado aos autos quaisquer manifestação da assessoria legislativa. Adiante, prossegue a apertada argumentação de que não há previsão legal e orçamentária para a contemplação das mesmas nessa Casa de Leis. Ora, vejamos, as emendas, ora apresentadas, são previstas, possuem previsão legal e orçamentária, pois que adequam às respectivas unidades orçamentárias indicadas nos anexos do projeto de lei complementar número 008/2015. Portanto, se as emendas indicam órgão e unidade orçamentária, e se essas observas as inscrições previstas nos anexos do projeto de lei complementar, não há que se falar em incompatibilidade, e por conseguinte se amoldam no disposto do artigo 146, parágrafo 2º da LOMA. Por outro lado, o próprio corpo do projeto de lei complementar, ora em apreciação, dispõe que o Poder Executivo ficará autorizado a abrir créditos adicionais e criar elementos de despesas não consignados, utilizando como recurso a anulação da dotação no próprio orçamento. Desta forma, a argumentação trazida à baila não pode prosperar, pois que as emendas apresentadas obedecem às normas regimentais e legais, sem alteração da ação programática contida no projeto de lei complementar. Conclusão, ante o exposto, requer seja o presente recurso recebido, pois o adequado e tempestivo e acolhido pelas razões de fato e de direito acima explicitadas, para considerar aprovadas as presentes emendas orçamentárias e submetê-las à apreciação e votação do plenário desta Casa de Leis, para que, sendo aprovadas, faça parte integrante da LOA 2016. São essas, senhor presidente, as argumentações do recorrente vereador Jean Carlos com relação às emendas que, segundo o consta relator, foram rejeitadas na Comissão de Finanças, Orçamento e Economia.
Nos dá a palavra, presidente. Nós estamos aqui diante de uma questão interpretativa do nosso regimento. Eu gostaria de salientar o seguinte. Existem várias inconsistências na argumentação aqui também. Só uma rápida. O voto, em contrário, ele deveria ser devidamente fundamentado. Isso está bem explícito aqui na nossa questão. Mas, para dar uma agilidade ao processo, como é uma questão interpretativa, não vamos discorrer sobre outros detalhes que pesam a favor de Vossa Senhoria também e outras que pesam contra. Nós não vamos discorrer mais sobre esse assunto, porque nós temos um processo que tem que ser deliberado e não que estejamos simplesmente ignorando aqui o seu recurso. Mas, outra situação que está no nosso regimento, que isso é a questão interpretativa, pode ser deliberada especificamente ou exclusivamente diretamente pelo presidente da Câmara. Mas nós não vamos proceder dessa forma, vamos proceder de forma democrática e consultar as lideranças partidárias se colocamos as emendas sugeridas para discussão e votação. Na data de hoje.
Gostaria só de sustentar brevemente o recurso, 3 minutos.
Eu acho que não é necessário.
É necessário, presidente, porque a lei é bem técnica.
Seja breve, vereador.
Não é questão de ser breve, presidente. O que teria que ser ter cuidado e zelado era na Comissão de Finanças. Só tem que chamar a atenção é da comissão, se fosse o caso, da diretoria legislativa. E não decidir o que aqui quer preservar a regularidade da lei mais importante do município. Portanto, eu acho que o mínimo que o senhor tem que conceder é o prazo legal para me sustentar. Primeiro, quando o relator faz a ilação de parecer da assessoria legislativa, não consta no processo nenhum parecer da assessoria legislativa. Segundo, mesmo sendo rejeitadas, que não foi, ele deveria ter sido me notificado para recorrer à comissão. Caso a comissão permanecesse com entendimento pela rejeição, eu recorreria ao plenário. Como houve um atropelamento, e ontem nos deparamos já em discussão com tal lacuna, eu estou recorrendo ao plenário dessa casa, que é soberano, para suprir toda essa falha regimental. Porque senão eu poderia estender essa votação por muito mais dias. Então, diante da importância da lei, que antes de ser encaminhada ao plenário, deve ser apreciada com o zelo necessário, e aí eu chamo a atenção dos membros da comissão, porque essa não é uma lei de título cidadão para se manifestar de forma restrita e totalmente infundada pela rejeição. No mérito da questão, eu quero tratar mais no mérito, que preliminarmente nós vamos suprir as deficiências ao votar aqui, quando o senhor colocar em votação pelos demais pares, mas no mérito da questão não há incompatibilidade. Está bem claro nas emendas orçamentárias a descrição da unidade orçamentária e do elemento despesa. Se não estivesse e nós aprovássemos, ainda assim o executivo poderia abrir o elemento despesa conforme no próprio artigo 4º do corpo da lei está disposto. Eu trabalhei por muitos anos nessa área. Fui redator de vários decretos orçamentários e projetos de lei orçamentária.
Eu posso garantir a Vossa Excelência que não há incompatibilidade. Orçamento é peça fictícia. Se o recurso não for alocado, o Poder Executivo tem a discricionariedade de iniciar ou não a execução. Por isso até não é orçamento impositivo. Mas nada impede a aprovação das emendas, que são importantes e que poderão fundamentar a busca de recursos junto a outros entes federativos. Eu quero, inclusive, ressaltar a questão do ambulatório de queimados, que foi um serviço absorvido pelo município e que temos uma tratativa com o deputado federal Jovair Arantes em trazer recursos para a implantação do ambulatório próprio, cujo local absorvido o serviço pela Secretaria de Saúde está sendo dentro do Hospital Municipal, onde se atendeu 45 mil pacientes. Portanto, não há nada que impeça a aprovação. Ademais, não foi rejeitada. Apesar da comissão ter verbalmente me falado que foi 2 votos a favor e 3 contra, consta 3 a favor do relatório do vereador Paulo de Lima e 3 contra. Portanto, não pode se considerar rejeitadas. Então, submeta ao plenário com as considerações que ora apresento, para que seja garantida a regularidade da votação da lei orçamentária e, se assim sendo, da vontade do plenário, submetida à aprovação das emendas e aprovadas as emendas para constar da lei. Devolvo a palavra.
Vereador, só esclarecendo, nós sabemos aí dos percalços, mas sem réplica, por gentileza. Eu também defendendo aí a Comissão de Finanças. O nosso regimento também é claro em que, para derrubar o parecer, precisaria da maioria da comissão, ou seja, 4 votos. Mas não vamos discorrer sobre esse assunto. O senhor pode ler o regimento é claro. Mas nós vamos, conforme eu havia falado, sem réplica, por gentileza, nós vamos colocar, eu não vou nem colocar para as lideranças, vou colocar para apreciação todos os presentes a inserção ou não das emendas de Vossa Senhoria. Para submeter apreciação, discussão e votação. Tá? Vereador Alfredo Landim, contra ou a favor a colocação das emendas? Vereador Hamilton Filho.
A favor ou contra o recurso dele?
A favor ou contra o recurso dele, a colocação ou não das emendas.
Me abstém, presidente. Essa emenda é tão...
Vereador Sargento Alberto.
A favor.
Vereadora Dina Amélia. Vereador Heber Mamed. Vereador Eli Rosa. Ele estava aí. Vereador Gleim Martins.
Eu voto com o líder do PT, a favor.
Vereador Jackson Charles.
A favor.
Vereador Jean Carlos. Jair Cabeleireiro.
A favor, senhor presidente.
Sargento Pereira Júnior.
Com certeza a favor, presidente.
Vereadora professora Geli.
Senhor presidente, na comissão nós tínhamos entendido que essas emendas, elas deveriam ser acatadas, apesar de eu ter assinado junto com o líder do prefeito contra as emendas. Mas agora é apenas para colocar as emendas para apreciação do plenário. Então, para colocar as emendas para apreciação do plenário, eu sou a favor.
Vereador Mauro.
Ausente.
Vereador Miguel Marrula.
Favorável.
Miriam Garcia.
Olha, embora sabendo que orçamento... Lei de Diretriz Orçamentária no Brasil é uma peça de ficção em todos os poderes. Não só em ANAS, Estado, é uma peça de ficção. Eu sou a favor da colocação da emenda que vem do fruto da análise de cada vereador.
Vereador Paulo de Lima.
Contra, porque eu já votei contra lá e não vou entrar em debate, infelizmente.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto com o líder do PT nessa casa, a favor,
senhor presidente. Questão de ordem, presidente.
Pedrinho
presidente, Porto. Questão de ordem, só para... esclarecer. Eu estou observando que os vereadores estão votando a coisa errada.
Não.
Vereador Paulo de Lima, só para esclarecer. Nós não estamos votando a favor ou contra as emendas. Nós estamos votando a favor ou não do parecer dele.
Vereador, eu estou sabendo que
eu votou contra a emenda.
Não. Gentileza, sem litigância, pessoal.
Vereador Jacques, eu vou ter o parecer com o presidente, pois aí, o senhor não estava em plenário, não?
Paulo de Lima, encerrada a discussão. Pedrinho, Porto Rico, Frei Valdair, não está também. Vereador Vespa.
A favor.
O Ederson Lopes.
Senhor presidente, eu entendo que as emendas foram rejeitadas na comissão, mas eu entendo que o vereador, autor das emendas, foi prejudicado porque ele não foi comunicado. Então eu voto com o líder do PT para que sejam apreciadas as emendas no plenário.
Pastor Vilmar Silvestre. Bom, com apenas dois votos contrários e uma abstenção, as emendas estão incluídas para discussão, apreciação e votação. Vamos votar agora em primeira votação o orçamento anual 2016. O texto original da lei está em discussão.
Discutir, presidente.
Na discussão, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, nobres pares, o orçamento 2016 prevê a receita de R$1.170.760.000. E, na verdade,
nobres pares, é uma lei importantíssima. Vamos observar o questionamento, as pontuações do vereador que está na discussão. Por gentileza.
Senhor presidente, voltando aqui ao nosso raciocínio, o orçamento prevê R$1.170.000 para 2016. É certamente uma lei muito impactante, nós votamos aqui na Câmara. E, na verdade, assim, a minha... Até nem votei na questão do recurso do Jean. Nossa tristeza em relação ao orçamento, nossa tristeza em relação a isso aqui, é que, na verdade, a Câmara se omite muito no orçamento. A Câmara não tem uma participação efetiva na elaboração do orçamento. Na verdade, esse aqui é o terceiro orçamento que nós votamos e, na verdade, não mudou nada. O que veio, a gente não fez nenhuma alteração significativa em nenhuma das três peças orçamentárias. As emendas apresentadas, que agora estão acolhidas, elas, tecnicamente, é complicado discutir, porque a gente, elas prevê, o orçamento já prevê R$1.170.000 de receita e já prevê R$1.170.000 de despesas também. Então, na verdade, a grande crise que eu faço era a possibilidade de a gente poder complementar, por exemplo, se o orçamento prevesse R$1.000 de 170 milhões de receita e apenas R$1 bilhão de despesa, nós iríamos completar aqui na Câmara os 170 milhões de despesa que faltariam.
Uma parte,
a gente indicar onde seriam gastos esses valores.
Eu tinha uma parte. Sim. É pertinente seu raciocínio. Por isso é que eu pus no corpo do recurso que o próprio texto da lei, o corpo da lei, permite que o executivo anule as despesas. É por isso que nós damos 38% para ele poder movimentar. E assim, por exemplo, não se pôde aplicar em determinado local, porque não alocou recurso, ou porque a receita foi insuficiente, mas sobrou em determinado local, cancela-se, anula-se o empenho daqui a determinado local e contempla, se fosse o caso, essas emendas. Um exemplo. Só que essas emendas, o prefeito não está obrigado a cumpri-las e nós vamos buscar recursos. Se não buscar, eu faço compromisso com... Não vai ter que pôr nenhum em prática. Que eu sei a dificuldade financeira. Mas em relação a essa anulação de empenho, ela é legítima, está no corpo da lei. Não, pertinente, seu raciocínio.
Eu não estou criticando as emendas em si, as suas emendas, ou emendas. O que a crítica eu faço é da falta de participação da Câmara na elaboração do orçamento. Tipo assim, que a gente não tem, por exemplo, ainda que as emendas sejam aprovadas e sejam sancionadas, qual a garantia que a gente teria que elas seriam executadas? Então, é nesse ponto que eu critico e faço uma reflexão, porque assim, a gente vota o orçamento e, na verdade, aqui o artigo 7º, parágrafo 2º, prevê, na verdade, que pode mudar tudo. O artigo 7º pode fazer 38% de mudança de para cá, para lá, suplementação, tirar de um lugar, criar elementos de despesa novos. Então, na verdade, a nossa crítica, a reflexão que eu faço, Jean, não é em relação
a nada, né? Suas emendas, criticando e elogiando. É que a Câmara, na verdade, tem uma participação muito diminuta, muito pequena na elaboração e na destinação dos recursos municipais. Então, na verdade, essa discussão parece que ela é difícil de fazer.
Sou de ordem,
presidente. Que ninguém quer enfrentar isso aí. A gente faz isso porque confiamos no prefeito também, a administração que vem a ocorrer na cidade desde o outro mandato, tem sido positiva à sociedade e tem buscado uma conversa com os vereadores, mas a gente quer muito pouco. Então, eu quero assim, que a gente possa, talvez, no ano que vem, fazer uma reflexão para o próximo mandato, para a próxima legislatura, para que a gente possa nos posicionar diferente, já que o próximo orçamento será o orçamento 2017, que a gente possa buscar a participação efetiva dos vereadores na elaboração do orçamento. Eu acho que eu queria propor para os senhores e senhoras, nós possamos agora, o GR foi relator da Comissão de Finanças e segurou o projeto lá pedindo informações do orçamento positivo, para que a gente possa, no início do ano, antes de saber quem será o próximo prefeito, aprovar o orçamento positivo.
Uma parte
do seu. O tempo palavra. Acabou, Jair.
Porque Vossa Excelência falou que eu segurei o projeto.
Eu pedi informações.
A prerrogativa minha é de buscar informações.
Não, então é o que eu digo. Então, assim, é um projeto importante. Eu acho que nós tínhamos que fazer uma reflexão e votar esse projeto no início do ano. Devolvo a palavra, presidente.
Questão de ordem, vereador. Que seja questão de ordem.
Eu gostaria que incluísse as minhas emendas, tá? Porque eu não fui comunicado. Tá, eu gostaria que incluísse as minhas emendas aí. Exatamente. Essas discussões. Porque não foi inclusa. Como não tem, vereador? Pois é. Foi votada, sim, senhor. Eu gostaria que fosse inclusa. Exatamente. Eu não fui comunicado e gostaria que. Exatamente. Eu não fui comunicado, vereador.
Tudo bem, mas você não fez o recurso. O vereador Jean fez o recurso. O vereador Jean, nós votamos aqui o recurso que ele apresentou.
O vereador o que nós estamos votando aqui
é o recurso.
É o recurso dele.
Já passou. O recurso já passou.
Não, ainda não passou. Nós vamos discutir.
Não, nós já estamos votando o projeto.
Eu gosto.
Senhor presidente, eu acho que não há problema nenhum incluir também as
emendas. Eu não vejo por quê, ué. Eu não estou entendendo aí.
Não, Vossa Excelência. Nós já votamos o recurso do vereador Jean.
Exatamente. Beleza.
Mas não votamos do senhor porque não tinha recurso do senhor aqui.
Pois eu não fui notificado e eu gostaria que fosse incluso. É o que eu estou pedindo aí para Vossa Excelência. Como é que eu vou fazer um recurso se eu não fui comunicado? Não vejo por que não aprovar essas emendas.
Vereador Gerri, eu quero dizer para Vossa Senhoria que eu votei a favor das emendas. Eu votei a favor das emendas. Eu estou dizendo que ele fez o recurso. O senhor não fez, só por isso que não foi votado o seu.
No recurso. Questão de ordem aqui, presidente. O recurso do vereador Jean, ele não cita que são as emendas do vereador Jean. Ele cita as emendas que foram apresentadas. Então inclui as emendas do. Todas que foram apresentadas.
Então, é o que eu estou falando. Então a do vereador Jean já está inclusa. É
muito obrigado, então, pelo esclarecimento.
Tudo bem, por analogia e...
Quero agradecer aqui meu companheiro Jean, tá? Porque...
E por entender que a falha legislativa é pertinente aos dois processos, vamos colocar como inclusas também as emendas do vereador Gerra. Agora, por gentileza, tem mais alguma emenda?
Tem não. Nós estamos discutindo o projeto, né?
Então, ótimo. Nós discutindo. Estamos diante do projeto. A questão de ordem do vereador GR está acatada, as emendas estão inclusas.
Discutindo.
Na discussão, vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, na condição de suplente da comissão, eu votei favorável à apresentação das emendas. Por que que eu votei favorável à apresentação das emendas? Porque eu entendo que se o artigo 7º da lei já autoriza uma flexibilização de até 38% na peça, eu não vejo por que a não apresentação das emendas. Tomando como base de que a lei orçamentária é apenas uma peça de ficção e que cabe ao prefeito cumprir ou não o que está aqui em termos de executar o que está no orçamento ou não, ele pode muito bem. As emendas do Jean podem ser até aprovadas, mas não é passivo de que o prefeito é obrigado a cumprir isso. A mesma coisa as emendas do vereador Gerri. Portanto, diante da minha visão de que nós não podemos tirar a prerrogativa do vereador de exercer o seu exercício de legislativo e a lei orgânica e o nosso regimento interno dá essa condição ao vereador, por esse motivo, sem querer ferir este ou aquele poder, eu voto favorável ao projeto e também às emendas.
O projeto de lei orçamentária ainda está em discussão.
Discutindo.
Vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Para a população que está nos ouvindo aí, eu quero deixar a minha mensagem a respeito dessas questões aí dessa lei orçamentária. Eu me sinto, de uma certa forma, como já foi colocado aí, o vereador Hamilton deu um esclarecimento aí a respeito, falando aí do, vamos supor, como empresa, entrada e saída, está empatado, não está sobrando dinheiro. Mas e eu fico triste quando eu ouço aqui, já está inteirando no terceiro ano, essa questão sempre foi assim, não adianta fazer e não sei o que tem, esse blá blá blá. Nós temos a obrigação de inovar. O que é errado, o que não funciona, acho que nós temos a obrigação de mudar, de aperfeiçoar. Ficar preso aí em leis, no caso, que não beneficia a cidade em ponto nenhum, eu acho que é um desgaste muito grande. Porque, logicamente, que a população vota em nós, coloca os vereadores aqui para ser seus representantes. Infelizmente, até agora eu não estou entendendo qual que é a função do vereador na cidade de Anápolis, porque não pode nada. Então, a questão, só para poder fiscalizar obra, esse tipo de coisa, e para atender pessoas, para ficar anotando pedido, é bem complicado. Então, só queria mostrar esse lado, essa indignação, e que nós temos que, eu acho, queria convocar os companheiros, como o vereador Hamilton já colocou também, que a gente possa se unir e fazer a diferença. Falamos tanto em parceria, logicamente, como colocou o orçamento aí, tem várias coisas incluídas nesse orçamento. Por que não, no caso, como se fala tanto em parceria, é a hora que for montar esse orçamento, convocar também os vereadores e discutir. Porque, logicamente, que o prefeito comanda a cidade. Mas quem está na cidade, a cara a tapa, nos bairros, recebendo cobrança, pressão da população, eu acho que, entre executivo e vereadores, é os vereadores que sabem o que precisa na cidade. Então, o meu ponto de vista é esse. Logicamente que eu vou votar a favor do projeto, mas fica aí a minha decepção nesse sentido de não poder fazer nada. Porque a população lá fora cobra e acha que nós temos o direito de fazer alguma coisa. Então, acho que se houvesse aí essa parceria, sentamos juntos, tem uma determinada obra na região do Jean, tem outra na minha, do fulano, coisa e tal, de qualquer forma já está aí no orçamento. Então, de uma certa forma, eu valorizava a gente, tinha como a gente dar uma resposta para a sociedade. Então, eu, infelizmente, fico chateado com essa questão. Eu acho que a gente tem que inovar. O que tiver de errado, a gente pode aperfeiçoar. E aqui existe muito isso. Sempre foi assim, a lei federal não permite, não sei o que tem, e eu não sei o que nós estamos fazendo aqui.
Obrigado, uma parte, vereador. Uma parte da sua fala, vereador, rapidinho, só para contribuir.
Discutindo depois.
Na verdade, vereador Vespa, o senhor foi mais ou menos diretamente ao foco. É o que nós estamos falando aqui, já tem quase que um ano aqui, pedindo a colaboração do parceiro. Isso só vai resolver, só vai dar essa legitimidade, essa participação que o vereador Hamilton disse no orçamento por parte do legislativo, com a implantação do orçamento impositivo. O orçamento impositivo vai dar essa condição, essa flexibilidade, para que ao invés de fazer emenda, você pode usar o orçamento que lhe é concebido para poder apresentar as demandas que o senhor achar conveniente, inclusive dá a sua emenda para que o prefeito execute também lá dentro do seu orçamento. Então, o orçamento impositivo, ele é, no meu entendimento, ele é primordial, ele é fundamental para dar mais credibilidade e mais legitimidade ao Poder Legislativo. Devolvo a palavra.
Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Só esclarecendo, e as minhas excusas aí com a assessoria legislativa, vereador Gerri, consta que o senhor recebeu realmente a notificação há mais de 24 horas. Temos aqui a assinatura ou sua, pelo menos o carimbo é de vossa senhoria. Mas as emendas continuam inclusas. Ainda na discussão, o vereador Jean Carlos. Na discussão do projeto original.
Do projeto. Em relação ao projeto original, nós já havíamos antecipado, há uma flexibilização para que o prefeito possa criar elementos de despesa, desde que não saia das ações programáticas, em até 38%. Então, isso dá uma condição para que o prefeito, durante o curso da execução orçamentária, ele perceber se vai ou não executar determinada rubrica. Porque, às vezes, não consegue recurso suficiente. Está previsto, estimado, receitas próprias e receitas de transferências. Essas receitas de transferências, muitas vezes, podem também não acontecer. As transferências obrigatórias vai acontecer, mas as voluntárias, talvez não. Então, sim, é importante que tenhamos a possibilidade de fazer emendas e até o executivo de aprovar, porque, vejamos, vou dar um exemplo concreto. Em 2004, quando estávamos preparando o programa Habitar Brasil BID, na Secretaria de Infraestrutura, fomos impedir de receber recursos do Banco BID, porque não havia dotação específica própria. Em 2005, com a eleição do Pedro Sayum e com a inserção no orçamento e com a criação da Secretaria de Habitação, foi-se autorizado o repasse, porque foi inserido a rubrica própria, porque era uma exigência para que o Ministério das Cidades e o Banco Interamericano de Desenvolvimento pudesse contemplar a cidade. Foi isso que garantiu o desenvolvimento de algumas ações da Secretaria de Infraestrutura e na época de habitação. Portanto, assim, um exemplo prático, como é importante algumas situações, a previsão no orçamento. E, nesse caso específico, nós temos uma demanda, que é a interligação viária da Jaiara Fabril, que o Jacques se lembra bem, nós inserimos no, nas demandas para o governo do estado. E eu me lembro bem que o governador Marconi perguntou, já existe rubrica orçamentária? Então ele estava ciente da necessidade. Então, tudo bem, gente, é crise financeira, pode não acontecer, mas façamos a nossa parte. Se houver uma possibilidade, nós vamos lembrar, ó, nós aprovamos lá, graças a Deus, então tem jeito de passar um recursinho. Entendeu? E não vai ferir as ações programáticas, está dentro do contexto dos programas, o trânsito sustentável. Da mesma forma, a interligação do Morumbi para o Polo Centro, que o Maurão tanto já cobrou aqui também. Da mesma forma, essa questão da criação do ambulatório de queimados, que foi um serviço absorvido pelo município, que era do Hospital de Queimaduras. Então, nós vamos buscar. Se não acontecer, o prefeito não está obrigado. Mas façamos a nossa parte, que é isso que o Vespa falou muito bem, que somos cobrados lá na ponta, na população. Olha, não deu certo porque os vereadores não inseriram lá, mas se nós fizermos, e se houver a possibilidade, nós já inserimos. Então, façamos nossa parte, e aí se o prefeito entender que não há possibilidade, que ele vete, nós vamos apreciar o veto, mas eu acredito que possa ser sancionado dessa vez, estamos conversando previamente. Então, vamos fazer a aprovação do projeto e depois das emendas. Devolvo a palavra.
Também na discussão, vereador Gerri.
Senhor presidente, muito obrigado por ter incluído aí as emendas. Quero dizer para Vossa Excelência estava nessa tribuna e elogiou essa legislatura, né, como uma das mais atuantes, não desmerecendo as outras. E eu fiz a seguinte pergunta para Vossa Excelência: qual o percentual que o senhor jogaria, né, de aprovações, enfim? Vossa Excelência falou que 50%. Então, o que eu acho aqui interessante, e quero dizer, e a população vai saber, né, lógico que tem uma mídia aqui cobrindo essas sessões, que as emendas que são colocadas é demandas que chegam até nós, da própria população. Agora, tudo que vai no prefeito, veta. Tudo que chega para lá, veta. Vossa Excelência mesmo falou que nós estamos à frente. Agora,
se nós não pudermos pelo menos colocar uma emenda, sonhar com a possibilidade de levar, atender uma demanda da população, então o que, que nós vamos fazer nessa Câmara Municipal? Eu acho que os companheiros da Comissão de Finanças, que votou contra as minhas emendas e as demais, eu acho que eles têm que repensar em que consiste estar vereador. Se nós não podemos colocar uma emenda, a própria Câmara Municipal já está tirando a condição dessa emenda, pelo menos chegar no Executivo, que vete, nós derruba a emenda aqui. Agora, lamentavelmente, o camarada votar contra uma coisa que ainda nem chegou, e nem sabe se o prefeito vai acatar ou não. Ora, deixa a emenda chegar lá, ele que vete, e aqui nós conversa depois. Então é só isso que eu queria dizer. E equívocos há de vários vereadores. Eu não vejo se foi comunicado ou não, como se diz, por que não incluir as emendas? Se, por exemplo, quem votou contra, a população vai saber quais são as emendas que eu coloquei, né? Isso aí é claro, essa casa aqui, ela é aberta, é um livro aberto. Então vai saber, está votando contra o interesse público, o interesse da população. Eu acho um absurdo, né, votar contra determinadas demandas, vereador Jackson. Parabenizo a excelência por ter votado a favor das emendas. Eu acho que é importante para a sociedade e mostra a autonomia dessa casa. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Vereador, só fazendo um comentário breve sobre a sua palavra. A gente espera que os pareceres contra ou a favor sejam técnicos, né? E eu acho que nenhum vereador tem nenhuma intenção de cercear a oportunidade que o senhor tem de criar as emendas, de colocar as emendas. Parecer técnico. Agora, nós já deliberamos sobre isso e as emendas estão colocadas para apreciação. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Quero primeiramente falar que eu sou a favor da LOA, que tem que ter a votação nossa. Mas ano passado nós fizemos 4 emendas, presidente. 4 emendas. Uma para implantar a arquibancada lá do campo do Flamengo, outra para fazer um feirão, área de esporte lá no Adriana Parque, e outras 2 importantes. Uma para fazer um parque lá na região do Anápolis City, naquela lagoa lá. Infelizmente, todas as 4 emendas foram vetadas. Foram vetadas. O vereador Jean Carlos está de parabéns, está insistindo com as emendas. Eu sou a favor, gostaria de fizesse, vereador Jean Carlos, fizesse uma gestão junto ao prefeito para que possam ser sancionadas essas emendas. Se vai ser executadas, é outra história, mas é uma maneira de estar contemplando, nobres vereadores, estar contemplando essa casa de leis. Muitos colegas vereadores aí, às vezes ficam frustrados com a função do vereador. Eu acredito que nós temos... Se cada vereador fizer o trabalho de fiscalização, que é uma das grandes funções que o Legislativo tem, você vai estar dando uma contrapartida enorme para a população. Porque quando faz a obra lá, infelizmente, a gente fica refém de inúmeras coisas, né? Às vezes o prefeito pode falar, não, vereador, isso aqui não tem nada a ver contigo, isso aqui foi eu que mandei fazer, porque a função do vereador é pedir. Mas quem é que faz é o prefeito. Então, se nós... Para os colegas que estão frustrados de uma forma ou de outra com a função, está aí o ano 2016, nós temos a possibilidade de cobrarmos a excelência na gestão. Se cobrasse aquele orçamento lá, está sendo feito com qualidade. Então, gostaria de convocar para todos os vereadores no ano que vem, para que nós tenhamos essa postura de fiscal. Porque se nós fiscalizarmos, é claro que, às vezes, quando você vai fiscalizar determinados órgãos, igual eu estou fiscalizando a saúde, a gente tem um certo desgaste, às vezes, com o secretário, porque, às vezes, ele não entende da maneira certa. Mas se cada um aqui pegar uma pasta e fazer um trabalho de fiscalização,
nós estaremos já cumprindo a nossa função. Não vamos preocupar com obras, não. Obras quem tem que preocupar é com o prefeito. É claro que nós temos que pedir, nós temos que cobrar, sim. Mas não vamos ficar frustrados se aquela obra que a gente pediu não foi executada, não. Vamos trabalhar na fiscalização, que com certeza nós estaremos deixando um legado muito grande para a nossa comunidade. Só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
É, na discussão, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, a gente que tem uma experiência de parlamento, vereador Pereira, dirigindo a palavra, Vossa Excelência, pouca experiência a gente tem. Teve uma época aí que eu coloquei 32 emendas, Pedro Saiu 26 emendas, Roberto Gomide 22. É o direito que o parlamento tem. Eu que não sou líder do prefeito, não estou outorgado para falar em nome do prefeito. Mas todo executivo é assim. Você já pensou se ele aprovar todas as emendas? Todo prefeito ele já tem um orçamento. Eu não estou aqui puxando saco, prefeito. É a experiência que eu tenho aqui, que nos outros passados. Tem que ter pouco aqui para mostrar serviço. Na outra legislatura, jogava 1000 emendas. Prefeito nenhum do Oiapoque Chuí não tem condições de manter isso. Aí o vereador fala, se ele sancionar. Mas se ele sancionar, ele tem que cumprir, que virou lei. Que se ele não cumprir, ele vai preso. Lei da responsabilidade fiscal. Isso é meu ver. Não é que vereador está aqui para fazer, está aqui para colocar emendas. Mas só que eu, na minha ótica, sabendo que ele vai vetar. Isso é prefeito Ademar, Sayum, Gomide, João Gomes, quem mais foi? Vô Martins. É o papel deles, vereador, presidente. Ele também. Nem sei se foi prefeito. Né? Para mim, ele foi um engodo. Né? Então, quero dizer isso. O parlamento está fazendo a parte, o Jean está fazendo a parte. Por que que eu não coloco? Tem 8 anos que eu não coloco uma emenda nessa casa. Só para dizer que eu coloquei, isso é minha pequena experiência que eu tenho. A discussão, se está em cima das emendas, é isso. Eu não coloco. Eu pedi uma emenda uma vez, Jean, assim que o filósofo, que eu tive o prazer, eu e o Onofre Quinan, que Deus tenha, né, que o Iris tinha assumido o ministério, acho que é da agricultura, não, é da... Não, da justiça. Ele passou o governo para o Onofre Quinan, estava eu e o Vô Martins. Quando surgiu o filósofo, eu coloquei na emenda que fosse feita uma rua, mesmo sem asfalto, do filóstro até o Recansol, que a saída do Recansol é emblemática. Se tiver uma greve ali na saída do Recansol, eles têm que sair pela região de Chácara. Eu coloquei uma emenda, até hoje essa rua não saiu. E ele vetou, porque disse que não tinha verba para isso. E no meu ver, que quando o cidadão que coloca uma emenda, ele tem que saber de onde vem a verba. Já está tudo no orçamento, lá da prefeitura, lá da procuradoria, da infra. É por isso que o prefeito veta. E não adianta eu ficar aqui fazendo política por brincadeira. É. Pedi uma ponte do Arco Verde, ela saiu, não foi por causa da minha emenda. Do Arco Verde para aquele bairro ali, Bom Clima, muito tempo atrás. Ela saiu, estava eu, o João Lobo, na época aqui, que ia funcionar público, era vereador. Ela não saiu. E eu fiquei pé da vida, xingando o prefeito, tudo, mas a realidade é essa. É o papel da Câmara colocar emenda. Mas eu não coloco mais sabendo que não vai em lugar nenhum. É a mesma coisa de trocar 6 por 12. Mas parabéns a você que colocou a emenda, sabendo que ela vai ser derrotada, não pelos seus méritos, que você fez seu papel de legislador. Que não vai passar. Não vai passar. E se passar, o executivo vai vetar, porque ele não tem verba para isso, que o orçamento do ano que vem já está toda comprometida. É isso que eu quero dizer. Não sei se eu falei grego, ou javanês, ou troiano aí. Mas que a realidade é essa. Então é isso. Por isso que eu vou votar contra as emendas.
Ainda na discussão. As discussões estão encerradas. O projeto está em votação. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim, contra ou a favor do projeto?
A favor do projeto.
Hamilton Filho.
Favor, presidente.
Sargento Alberto.
Favor, senhor presidente.
Dinamélia não está. Eber Mamed.
Projeto.
Vereador Eli Rosa não está. Gleim Martins.
Favor.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favor.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Sargento Pereira Júnior. Está ausente. Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Favor do projeto.
Miguel Marrula. Miriam Garcia. Paulo de Lima.
Favorável.
Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Frei Valdair. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
O Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável ao projeto, senhor presidente.
Declarando voto, presidente. Eu não estava sem microfone. Jean Carlos, favorável.
Sargento Pereira, favorável também, presidente.
Já estava anotado. Com 19 votos favoráveis, nenhum contra, está aprovado em primeira votação. Partiremos agora para leitura, discussão e votação das emendas.
Senhor presidente, eu vou ler as emendas e o senhor define.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. É a primeira votação do projeto, né? E nós temos um horário regimental. Então, coloca aí para a prorrogação da sessão, para que esgote toda a pauta e a gente possa ter condição também de votar os requerimentos.
Atendendo a solicitação do vereador Gerri, que é bastante pertinente diante da circunstância. Eu gostaria aqui de citar o seguinte. Nós temos centenas de requerimentos também, né? Assim, simbolicamente não, tem que ser votação nominal, pela liderança. Uma votação simbólica com relação aos requerimentos. Serão colocados também para deliberação. Os contrários se manifestem. Serão incluídos também os requerimentos. Então, pelo prazo que for necessário para a conclusão da pauta. As lideranças. Vereador Eber Mamed, líder do PT. Favorável ou contra a extensão do prazo? Vespasiano Reis, líder do Solidariedade.
Favorável.
Jerry Cabeleireiro, líder do PSC.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles, líder do PSB.
Favorável.
Vereador Gleim Martins, líder do PTN.
Favorável, voto com o líder do PT.
Jean Carlos, PTB, líder do PTB.
Favorável.
Mire Garcia, líder do PSDB.
Favorável, presidente.
Miguel Elias Hanna, líder do Democratas.
Favorável, senhor presidente.
Eli Rosa, Pedro Mariano, líder do PP. Sargento Pereira Júnior, líder do PSL.
Favorável, presidente.
Pedrinho Porto Rico, Paulo de Lima, líder do PDT e do prefeito nessa casa.
Favorável.
Maria Gelichances, vice-líder do executivo.
Favorável.
Nessa casa. Então, nós estamos com o prazo prorrogado pelo tempo que for necessário para as deliberações. Lembrando que vossas senhorias assinaram aqui também uma convocação para uma sessão extraordinária, tão logo essa seja concluída. Por gentileza, leitura das emendas.
Emenda 001, de autoria do vereador Jean Carlos, que especifica interligação viária entre os bairros Polo Centro e adjacências e Morumbi e suas adjacências. Valor estimado, 200 mil. Emenda 002, vereador Jean Carlos, que especifica interligação viária entre os bairros Vila Jaiara, anexo Itamaraty, Itamaraty, primeira, quarta etapas,
Bom Sucesso, São Lourenço, Frei Eustáquio, Vila Santa Maria, Jardim Petrópolis, Vila Fabril, Lapa e Paraíso. Valor estimado R$1 milhão. Emenda 003, vereador Jean Carlos, que especifica criação de ambulatório e internação de queimados. Valor estimado R$1 milhão e R$800 mil. E emenda 004, de autoria do vereador Jerry Cabeleireiro, que especifica construção de um feirão coberto no Recanto do Sol, no terreno que faz frente com a Avenida dos Estados, entre as ruas 51 e 01. Valor estimado R$1 milhão. São essas as 4 emendas, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Nós vamos discutir as 4 emendas conjuntamente e votação individual de cada emenda. As emendas estão em discussão. Vereador Mauro, na discussão das emendas.
Senhor presidente, 8 anos atrás, eu coloquei uma emenda aí, não sei se foi do vereador Vespa ou de quem, de uma passagem do Polo Centro para o Murumbi. E eu não sei qual governo vetou. Alegaram que não podia fazer aquela passagem porque tinha uma linha férrea ali, tinha que fazer um viaduto ou senão um túnel. Se você não falasse, eu não sabia. Eu não conheço a minha cidade. Estou discutindo coisa de 8 anos atrás. Então eles alegaram. Por que que não fez e não sancionou e vetou minha emenda, a emenda de Vossa Excelência? Que ali precisa urgentemente. Mas por que que eu não vou votar na emenda do líder do meu partido aqui? Vai dar com burro na água a mesma coisa. É a emenda dele. É sua? Ah, a sua foi ano passado, então desculpa. Do Jean. É a mesma coisa da minha, de 8 anos atrás, que eu pedi, alegando que se tiver um óbito, Sargento Pereira, tiver um óbito ali no Polo Centro hoje, ele tem que ir lá no... O cidadão, o dono do defunto, tem que ir lá no Posto Presidente para enterrar, ou se não vir aqui no Cerrado enterrar. Seria mais fácil ali atravessar ali. A minha alegação é que ali era muito bom, tal, e o Polo Centro não tinha nem asfalto na época. E eles vetaram minha emenda. E com a alegação vai ser a mesma coisa. Porque se passa uma linha férrea ali, e eles não vão fazer essa passagem. Por isso que eu vou votar contra a emenda. Votando contra a emenda. Com as emendas.
Também na discussão, vereador GR.
Senhor presidente, eu quero discutir essa emenda. Há muitos anos, eu sonhava em representar a nossa sociedade. E o caminho, eu entendo que é, primeiro passo, conquistar um mandato de vereador. Graças a Deus, conquistei. Agora, um sonho maior, não só meu, mas de toda a população do Recanto Sol, é ter ali um feirão coberto. Isso me motivou, senhor presidente, a colocar essa emenda para buscar junto ao executivo a implantação desse feirão. E eu fui mais além. Eu fui buscar apoio, né, da deputada Magda Mofato para uma possível emenda parlamentar para que essa verba seja indicada para a construção desse feirão. Conversei com o prefeito, né, e falei, olha, eu estou à disposição para ajudar no que for possível para que a gente possa somar também, né, com recurso. E há possibilidades. Então, por isso que eu falo, quando se coloca uma emenda, ela tem que ser, no mínimo, sancionada agora. E depois explicada se vai fazer, por que vai fazer. Se não vai fazer, por que não vai fazer. Agora, é uma obrigação de cada vereador, pelo menos tentar. Nós estamos aqui limitados a título de cidadania, a requerimentos que fica aos montes nas secretarias e às vezes não são atendidos. Agora, se nós não pudermos, se nós não colocarmos pelo menos a emenda para tentar buscar esse benefício, então não tem razão de estar vereador nem nessa cidade e nem em qualquer lugar desse país. É uma ferramenta a mais que nós temos, é as emendas, e gostaria muito que os nobres pares votassem a favor dessa emenda, para que a nossa região, a região do Recanto do Sol, possa ter um local adequado para os feirantes, para as pessoas que vão às compras. No dia de sol, enfrenta o sol, aquele calor escaldante no asfalto. No dia de chuva, de tempestades, está lá os feirantes e os consumidores, os clientes ali, na chuva, tentando fazer suas compras. Eu peço encarecidamente que os nobres pares votem a favor dessa emenda, para que a gente possa, pelo menos, fazê-la chegar até o prefeito. E se o prefeito achar que deve vetar essa emenda, ele que vete, e a gente depois corre atrás de uma outra forma, para que esse benefício chegue até a nossa população, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
As emendas ainda estão em discussão.
Discutindo.
Vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu quero, só a favor de todas as emendas aí, mas quero dar um ênfase nessa aí da questão lá do Polo Centro com o Murumbi. Logicamente que é uma demanda de todos os vereadores, e eu, como morador daquela região lá, eu sou muito pressionado a respeito daquela travessia. E procurei fazer uma parceria aí com o Landim, que a gente é daquele lado lá, e sempre a gente está cobrando. Acho que já foi a quarta vez. E esses dias aí, nessas visitas e obras aí, nós cobramos novamente do Leonardo, e ele deu uma esperança, e de repente aí pode ser contemplada a questão da emenda do Jean. Parece que está sendo vendido aquela nascente da água lá, que é a antiga água cristalina, e parece que está fazendo um acordo juntamente com esse comprador lá, para que ele possa fazer essa travessia. Então, logicamente, vamos votar a favor, e vai que Deus abençoe que esse empresário consiga fazer esse negócio lá e consiga fazer essa travessia para nós. E, logicamente, que aquilo ali não é uma questão só minha, nem do Pedro Mariano, nem do Landim, mas de toda a cidade, porque ali envolve vários bairros. Então, logicamente, que se for Deus abençoar que der certo aí essa questão, vai ser muito beneficiado aqui ali, dá mais de 20 bairros envolvidos naquela travessia. Obrigado, devolvo a palavra.
Também na discussão, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar aí nosso ilustre vereador Jean Carlos pelas três emendas. Uma, nós estamos falando aí, vereador Jean Carlos, vereador Vespa e os demais vereadores, de mobilidade urbana. E todos nós sabemos que um dos grandes pilares de mobilidade urbana é você, como se diz, contemplar outras vias para passagem. E todas as emendas, tanto lá da Jaiara, interligando Bom Sucesso, Itamaraty, Freustáquio, Santa Maria e os demais, isso aí todos nós sabemos que vai diminuir o fluxo de trânsito nas grandes vias da cidade. Tanto lá do Morumbi também, nós pedimos aqui também fazer, vereador, ano passado, fazer a interligação aqui do São Carlos com a Santa Maria, o tanto que vai facilitar. Agora não, o cidadão mora lá no final de São Carlos, tem que ir até a rodovia, tem que passar todo o trânsito da Avenida Brasil, concorrer com tudo isso aqui, para depois vir aqui na Santa Maria, sendo que poderia, como se fazer uma pequena ponte para estar interligando os bairros, coisas simples. E eu sempre falo, nós temos que trabalhar para a simplicidade. Antes de fazer grandes obras, grandes vultos, vamos trabalhar com o básico, que aí a população em si vai ter o benefício. Então, vota a favor das emendas, tanto o ilustre vereador Jean Carlos, como o nosso vereador Gerri, porque nós vemos a possibilidade de estar fazendo, de estar ocorrendo. E caso não for também, paciência, mas eu acredito que vai ser uma parceria de sucesso, se nós tivermos a nossa parceria aqui de votar a favor, e do prefeito também sancionar essas emendas. Porque o ano passado, infelizmente, foram todas vetadas. Espero que esse ano sejam todas sancionadas. Se vai ser executado, aí é outra história. Como nós estamos votando aí, o orçamento aí acabamos de votar, de 1 bilhão e 100 milhões, todos os orçamentos têm 38% que pode ser remanejado. Quem sabe remaneja peças aí que já estão votadas aqui, para estar contemplando a Câmara Municipal, os vereadores e, mais importante, a população. Vota a favor, todos os emendas. Muito obrigado.
Também, Pedro Mariano, na discussão das emendas.
Senhor presidente, uma das emendas que chama atenção é essa aí da passagem ali do Polo Centro com Murumbi. quando na outra legislatura, presidente, a gente já vinha brigando, pedindo para acontecesse, né, aquela passagem, pastor Ed. E hoje eu tenho início, hoje começou hoje os vagões andar saindo de Anápolis para Tocantins, certo? Maranhão, 885 quilômetros. E ali o cara que da Valec, na inauguração do parque ambiental, o Vesco está junto comigo, nós acompanhamos, e fomos nele, está junto com o Codoveu, e ele falou, o prefeito tem de reivindicar para Valec, para a construção. E aí nós cobramos do então, o secretário Codoveu Reis, não foi, Vesco? Lá na inauguração. E eu, mal ver, ficou todo empolgado, porque parece que a conversa ia render aquela, fluir aquela passagem. E eu acho que, parabéns, Jean, porque não adianta entrar com requerimento nem falando. Talvez com emendas, né, sintoniza mais. Eu, é, falou que, na época, quando eu falou que a responsabilidade era da Valé, por causa do viaduto, não é isso, Vesco? Porque tinha que ser uma coisa e foi na... É, o meio ambiente também fazia, compensação ambiental fazia parte dessa passagem. Então fica um joga lá. E quem está levando prejuízo nisso é a população e nós vamos também ajudar muito o trânsito na Avenida Pedro Vico, como no Brasil também, e também vai trazer uma enorme vantagem, qualidade do trânsito naquela região. Já. Parabéns, senhor presidente. Só tem aí a frente entrou o requerimento, a frente já. O Vesco entrou, então acho que requerimento, felizmente, então vamos ver pela emenda quem consegue essa passagem. Eu vou falar, presidente.
É, também na discussão, o vereador Frido Landim.
Obrigado, senhor presidente. É justamente para falar sobre essa passagem do Polo Centro Morumbi. Está certo que nós já entramos com o requerimento, o Pedro, o Vespa, eu, já sei que já foi feito emenda nos anos anteriores, mas surgiu um alento, né? O alento, igual o Vespa disse, o secretário Leonardo falou para nós que a área da água cristalina está sendo vendida e que o empresário está fazendo uma contrapartida de fazer essa passagem ou através de ponte ou através mesmo de barragem. Espero lá que esse negócio seja concluído e que essa passagem seja feita, porque já levei o secretário Leonardo, já estudamos uma maneira de melhorar a situação ali, levei o secretário César Donizete, e todos os dois foram viáveis e deram a esperança que, com certeza, aquela passagem vai ser feita e vai ser realizada. Agora, não deram um prazo para começar, mas eu acredito que nesse próximo ano aquela passagem vai ser feita e vai acabar com os problemas de vários, dos dois lados, tanto de quem quer ir para o Brasil Sul e quem quer vir para o lado do Morumbi, passando ali até mesmo para ir para Goiânia. E eu, por isso, vou ser favorável a essas emendas.
Ainda na discussão das emendas, as discussões estão encerradas. Nós temos, regimentalmente, nós temos a prerrogativa de votar em bloco ou individualmente. Vou consultar os autores das proposituras a necessidade do voto individual. Serão votadas em bloco. A votação é simbólica. Os contrários se manifestem. Vamos fazer a aferição nominal só para registrar.
Muito bom.
Alfredo Landim, contra ou a favor?
Favorável.
Hamilton Filho.
Favor, presidente.
Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Dinamel Eber Mamed.
Favorável.
Eli Rosa. Ué, ele estava aqui agora mesmo. Gley Martins.
Favorável, senhor presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos. Contra ou a favor, Jean?
Favorável.
Jerry Cabeleireiro. GR declara favorável também. Sargento Pereira.
Extremamente favorável, presidente.
Vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu voto com o relator, com Paulo de Lima. Então, Paulo de Lima votará favorável, eu volto a votar com ele para não ser incoerente, então eu voto favorável, com o relator.
Vereador Mauro Severiano, vereador Miguel Marrula.
Favorável, senhor presidente.
Miriam Garcia. Paulo de Lima.
Presidente, eu só queria um minutinho, eu só queria dizer que vereador, nenhum vereador, eu como líder, eu sou contra a emenda de nenhum vereador. Vereador, não adianta ficar com cara ruim comigo, eu fui pela lógica. O que que é, diz, não tinha o orçamento, nós votamos pela lógica, que não tinha, tudo bem. Mas agora, já que os colegas querem que nós votamos a emenda, eu voto tranquilo. Esse negócio de vereador é contra isso, contra aquilo, isso é bobagem. Todos nós, vereadores, somos a favor das passagens, somos a favor da comunidade. Nenhum vereador, que eu tenho certeza que é contra. Agora, eu fui pela legalidade da coisa como relator. Não tinha demonstrado de onde vinha a fonte do dinheiro, eu, evidentemente, tinha que barrar. Mas agora, nossos colegas, dentro do plenário, nós somos soberanos, eu voto pelas emendas e voto a favor da cidade. Isso é bobagem, eu concordo. E a Geli também, com certeza, vota junto comigo. Obrigado.
Obrigado, vereador.
Isso é a vantagem da tecnologia, né, vereador?
Vereador Pedro Mariano.
Eu vou votar com o meu colega da região, Alfredo Landim, a favor, senhor presidente.
Pedrinho Porto Rico, não está. Frei Valdair, não está. Vereador Vespa.
Para que essa travessia do Polo Centro saia, 100% a favor.
Vereador Ederson Lopes.
Dessa vez eu vou votar também com o Alfredo Landim.
Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, houve uma mudança da minha líder aqui. Então eu fico com o Fredo Landim também.
Com 16 votos favoráveis e nenhum contra, as emendas estão aprovadas e incluídas no projeto original. Agora, para consulta, nós já havíamos consultado verbalmente vossas senhorias. Porque, bem claro, regimentalmente, nenhuma propositura seria incluída no dia de hoje. Mas como nós já havíamos consultado e os requerimentos estariam inclusos para deliberação, eles agora serão lidos, discutidos e votados.
Questão de ordem, presidente.
Até para que não fiquem prejudicados. Questão
de ordem, presidente.
Questão de ordem.
Eu queria sugerir para os pares, nós temos um calhamaço de requerimentos ali. Eu podia votar esse requerimento todos em bloco, só para ele não ficar prejudicado por questão do tempo, e sem a necessidade de discussão, e a gente faz uma votação em bloco, presidente. Acho que é interessante, facilita, dá flexibilidade, dá agilidade da sessão, e é atendido com relação a tempo. Eu vou para.
Tudo bem, a discussão eu concordo, mas nós temos que ler os requerimentos.
Não, eu leio sim, tudo bem, não discutir, senhor presidente, votar em bloco os requerimentos.
Lembrando que nós temos uma sessão extraordinária, então logo essa termine. Está aqui a convocação, que vai ser lida inicialmente na próxima sessão extraordinária.
Presidente, outra questão de ordem. O senhor está falando ler os requerimentos para votar? Ele já foi lido. O senhor pode votar em bloco.
Temos ali algumas moções também?
Tem moção.
Leia, por gentileza, as moções, vereador. Eu não vi.
Senhor presidente, ainda em tempo, a vereadora Dinamélia encaminhou ofício comunicando a ausência na sessão do dia de hoje. As moções. Moção de pesar em virtude do falecimento do senhor Valterci Ferreira Neves. Autoria do vereador Paulo de Lima, assinada por diversos outros vereadores. Também moção de pesar pelo falecimento da senhora Augusta Viana Silva, que é a mãe do secretário de obras, Leonardo Viana, ocorrido no dia 8 de dezembro. A autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, assinada por diversos outros vereadores. Uma moção de aplauso é a autoria do vereador Miguel Marrula, assinada por diversos outros vereadores, ao cabo Júlio César da Silva. Também uma moção de aplauso do vereador Miguel Marrula ao sargento Edgar Rocha Malta, assinada por diversos outros vereadores. E consta aqui, senhor presidente, um requerimento da vereadora professora Geli solicitando o cumprimento da resolução 007/2013, que torna obrigatória a tradução simultânea em Libras, língua brasileira de sinais, das sessões da Câmara Municipal. São esses os requerimentos mais específicos.
As moções estão em discussão. As discussões estão encerradas, em votação. Os contrários, votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovadas. Atendendo sugestão, solicitação da mesa, os projetos serão, os requerimentos serão colocados imediatamente em votação, até para que não fiquem prejudicados, que a situação inversa seria pior, nós ficaríamos com os requerimentos parados até o mês de fevereiro. Os requerimentos estão em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados. Com o tempo regimental totalmente esgotado e a pauta também esgotada, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão. Está apenas de pequeno expediente e da ordem do dia, onde no pequeno expediente teremos a leitura da matéria constante da convocação. No nosso caso, para essa sessão, temos apenas a leitura resumida, a leitura da matéria constante e necessária para a convocação dessa sessão extraordinária. Por gentileza, vereador, faça a leitura da convocação que motivou essa sessão extraordinária.
Convocação. O presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Lisier José Borges, no uso de suas atribuições legais e regimentais, artigo 166, primeiro, parágrafo 1º do Regimento Interno, resolve convocar os vereadores deste Poder Legislativo a participar da sessão em caráter extraordinário, tantas quantas forem necessárias, a partir do dia 9 de dezembro de 2015, quarta-feira, às 12h30, para deliberarem sobre o projeto de lei que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação das despesas do município de Anápolis, Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro de 2016, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal, Anápolis, 8 de dezembro de 2015, e consta aqui as assinaturas dos vereadores que estavam cientes da convocação.
Bom, com a assinatura de praticamente todos os vereadores da casa, com a grande maioria, encerramos o pequeno expediente, iniciamos a ordem do dia. A proposta que motivou essa sessão extraordinária será feita a leitura do escopo da proposta pelo vereador secretário Ederson Lopes. Por gentileza, vereador.
Processo...
Já foi, pequeno expediente.
Quem vem ter a pauta, quer?
Processo em segunda votação. É o processo 125/2015, de autoria do prefeito municipal, projeto de lei complementar que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis, Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro 2016, na forma da legislação vigente, artigo 65, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal. As comissões de Constituição, Justiça, Finanças e Orçamento foram favoráveis ao projeto. Segunda votação.
O processo de lei orçamentária anual do Executivo de Anápolis está em discussão. As discussões estão encerradas. A proposta de lei orçamentária, o projeto de lei complementar orçamentária anual está em votação. Votação com as emendas que já foram inseridas, que já fazem parte da lei orçamentária deste ano. Estão em votação. Votação simbólica. Não, votação nominal. Votação nominal. Desculpe, meus amigos.
Já desculpei tanta coisa aqui, por exemplo.
Votação simbólica, nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Hamilton Filho.
Favorável.
Sargento Alberto.
Favorável.
Heber Mamed. Favorável. Eli Rosa. Gleide Martins.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
Jerry Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Sargento Pereira.
Favor, presidente.
Professora Geli.
Favor, presidente.
Vereador Mauro Severiano. Miguel Elias Hanna. Marrula. Miriam Garcia. Paulo de Lima.
Favorável.
Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Pedrinho Porto Rico.
Pedro Porto Rico.
Valdair. Vespa.
Favorável, presidente.
Ederson Lopes.
Voto agora com o líder do PT, Heber Mamed. Favorável.
Senhor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Novamente, com 16 votos favoráveis, está aprovada a lei orçamentária anual. Dessa forma, sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão extraordinária. Bom apetite a todos.